Rápidos Cast. Agora.
Bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic, com o amigo MP.
E com Eli. Fala, pessoal. Fala, MP.
E aí, pessoal, tudo bem? Último programa do ano. Os próximos serão só a fase principal pré-gravada, né? Mas esse é o último mesmo, que a gente fala de notícias e alguma novidade. É legal que o filé tá no próximo também, porque eu gosto muito de falar da retrospectiva e do top 10 e os assuntos que estão por vir aí. Mas dessa vez você passou uma hora e meia conversando com o Juliano, né? A gente já falou bastante dele aqui, né? Muita experiência, muito o que falar do Magic competitivo e de pioneiro também, do artigo dele também. Então vai ser um baita de um programa. E a gente só tem hoje a fase de manutenção, né? Algumas notícias aqui, porque a gente pensou que tinha acabado de notícia pelo ano, aí o Wizard soltou uma bomba aqui.
Era para não ter mais nada esse ano, né? Mas aí em duas semanas a gente tem Dominar Remastered, várias novidades importantes de Phyrexia, tanto em termos de jogo como em termos de lore. Então, ainda não acabou 2022.
Pois é. Bom, e é isso aí. A gente nem vai passar de fase, né? Porque é só manutenção aqui, mas só lembrando, como sempre, nosso e-mail é hackdoscast@gmail.com, o Twitter é @hackdoscast, porque hackdoscast ali...
Aqui é BR.
Isso aí. Lembrando, o código da Liga Magic é hackdos, só hackdos, tá? Sem cast, só hackdos. Você já dobra esses cupons aí para concorrer a prêmios para quem gastar mais de R$100 em compras lá. Isso aí, né, Eli?
E compras no Marketplace.
No Marketplace. Não vale para compra direto no site da loja, é isso?
Exatamente, só no Marketplace.
Boa, muito bem. Indo então direto para as notícias, novidades de Phyrexia, todos serão um. Inclusive, a sigla da coleção é One, né? Todos Isso. serão um. E nós tivemos aí a stream da Wizards com datas e com spoilers, né? Muitos tratamentos, novidades, coisas assim. Começando então por datas, de 3 a 9 de fevereiro será o pré-release físico. O lançamento no Arena normalmente é nessa semana também, no Arena no Mall, né? É um pouco antes do dia 9, deve ser ali pelo dia 7 ou 8.
O lançamento é no dia 7. Lançamento dia no 7. Arena e no Magic Online.
Isso. Nós temos. Já temos alguns leaks, inclusive, mas a gente não vai comentar aqui para não dar spoiler para quem quiser acompanhar a coleção ou de fato acompanhar da forma como a Wizards planejou revelar essas cartas. Mas o que acontece é que, como é uma coleção em Phyrexia, alguns planinautas serão completados, ou melhor, corrompidos, né, Eli? E a gente já tem aí algumas artes, algumas especulações de quais poderão ser, mas isso a gente não vai falar agora, só quando a Wizards confirmar mesmo, tá?
O importante que foi dito. Na live, eles apresentaram que a coleção vão ter 10 Planeswalker, né? Inclusive tem a arte quais são os Planeswalker que vão aparecer, tá? Um deles é o Kot, ele não vai ser completado, já foi confirmado. Então, dos outros 9, 5 serão completados.
Boa. E de spoilers, hein? Bom, primeiro tem um teaser, né? É de o quê? 30, 40 segundos aqui, pouco. É Elesh Norn, né?
Sim. É o Elesh Norn e o óleo, né? Basicamente. Mas eu achei muito bem feito. Eu achei muito bem feito esse trailer, esse teaser.
A qualidade gráfica tá muito boa.
Tá realmente. Muito boa.
Realmente. E em termos de planinautas e de artes aqui que eles listaram, o que são essas 10? Eles colocaram aqui 10 planinautas e as artes e...
Que assim, eles colocaram os 10 planeswalker que estarão na coleção. Então é o Jace, o Kaito, a Kaia, o Kot, o Luca, a Nahiri, a Nissa, o Tivarkel, a Vraska e a Imperatriz Errante.
Esses não sabemos 10... se eles todos serão corrompidos, né?
Não, os 10 terão cartas, né? Mais estarão na história, mas esses 10 terão cartas na coleção de Phyrexia. E exceto o Kot, então, os outros 9, 5 serão completados.
Você sabe se é na coleção principal ou se estão contando também deck de Commander?
Eu acredito que é só a coleção principal, porque eles evitam colocar trechos principais da história na coleção de Commander. Ou normalmente então... é algo paralelo em relação a algo que acontece.
Pô, então isso aí já é um recorde, né? Porque normalmente tem 3, sim, 4, no máximo 5 planinautas numa coleção. Então tá quebrando, sim, aí uma barreira. Acho que se foi quebrada em outra vez que não em Guerra da Centelha, assim, é raro mesmo.
É, e pelo que soltaram na live, se não me engano, serão 5 míticos e 5 raros.
Ah, planinauta raro. A volta, uhum, de planinauta raro, hein?
Sim. Tá mais pra Guerra da Centelha do que outra coleção. E eu ainda acredito que Marcha das Máquinas teremos mais ainda.
Ah, talvez, hein? Talvez. É, e Marcha das Máquinas já temos datas também, né? Vai ser dia 14, sim, a 20 de abril o pré-release, e no Arena no Mall dia 18 de abril, né? Duas semanas antes do fim dessa semana aí. É o começo do ano aí todo delineado, tá? Eles falaram também de Mate, né? Que é a coleção seguinte, a Marcha das Máquinas da Aftermath. Como é que tá em português, você sabe?
É, acho que não saiu o nome em português ainda.
Mas é curioso, né? Falaram que é uma micro coleção. Vai ser um micro set do Standard, né? Vai ter boosters do Epílogo, que terão 5 cartas apenas. E mesmo assim vai ser uma coleção que vai ter bundles e collector boosters. Vai ser bem pesado em lore e em story, tá? Deve aí plantar sementes para uma sequência em Firex ou em Dominaria, mas não temos mais detalhes por enquanto.
Ah, eu achei o texto em português aqui, vai ser Marcha das Máquinas, As Consequências.
As Consequências, ah, muito bem. Não fizeram como nos Vingadores Ultimato, né?
É até interessante, porque normalmente as traduções ficam meio Google Tradutor, né? Mas essa, tipo, ela faz muito mais sentido do que tentar construir uma palavra mais forte pro português. E não precisa, né? Tipo, Aftermath, As Consequências, eu aceito, eu acho ok.
É, pior que, não dá pra errar muito feio aí, né? Só se colocarem, sei lá, depois da matemática, por exemplo.
Não, tipo, se vocês colocassem assim, o depois, sabe? Tipo, pra ser mais, sabe? Eu acho ok. Português é bom o suficiente pra as palavras fazerem sentido sem precisar inventar muito.
Verdade. Cara, quer falar de spoilers antes de ir pros detalhes de Marcha das Máquinas?
Vamos.
Começando por reprint no Standard, hein? Obliterador Firexiano, voltando pra cá. Pra quem não pegou a primeira época dele, né? Lá em Nova Firexia, né? Uhum. Ele é 4 manas pretas. Um horror firexiano mítico 5/5, atropelar, e cada ponto de dano causado a ele, o controlador daquela fonte de dano sacrifica aquela quantidade de permanentes. Tá. É uma carta muito forte.
Ele é bem forte, muito forte, né, cara? Assim, eu vejo que tem potencial para um mono black ou uma base preta, né, e ter algum outro splash. Até porque a gente tem cartas boas, tem aquele feitiço preto lá de 4 manas pretas também, que é de Capena, não, de Kamigawa. Tem aquele ciclo, né, que é... Como é que é o nome daquela carta? Acho que é 1 e 4 pretas, que tem um ciclo em Kamigawa. Peraí que eu já vou ver pra você. Mas assim, eu vejo que tem cartas fortes o suficiente pra conseguir fazer um mono black decente. Não sei se ele vai ser, né, sensacional, mas o obliterador eu já vejo como suficiente para isso.
Tem muita gente achando ruim aí, porque o preto parece que já tá forte no Standard, tanto é que o Massacre do Gancho de Carne foi banido, né, mas ainda tem Liliana do Véu, os decks de expressão jogando.
Sim, sim. Eu acho que não chega a ser opressor, né, até porque por mais que o Color Pie tenha sido ressignificada, o preto ainda não faz várias coisas que precisa para se manter no metagame tão, tão, tão variado, né? Então, assim, talvez T2 e Pioneer ele consiga arrumar seu espaço, mas eu não vejo saindo muito disso ou sendo opressor nesses dois. É Invocar o Desespero que eu queria lembrar.
Cutdown tá no T2 ainda?
Cutdown tá.
É do T2, né? -5/-5, né?
Uhum.
Mas também é no preto, né? Decks baseados em vermelho e verde devem ter uma grande dificuldade em lidar com essa carta. Vão ter que prevenir tudo isso aí, prevenir o dano que seria causado a ela. Não sei, defensor não adianta. São duas coisas que vão ter bastante problema em lidar com essa. Não dá pra lutar, né?
Não dá pra lutar, não dá pra causar dano, né? Então, realmente, essa é uma carta que, se ela entrar no meta, ela tem poder de mudar bastante coisa.
Você tem que silenciar, tirar todas as habilidades. Mas enfim, vamos para a carta nova. O novo COT, então, ele... É, antes era Coffee of the Hammer, né? O Coffee do Martelo lá. Foi o Planalto de Monohead mesmo, jogou muito
cool. Uhum.
Agora ele ainda continua custando 4 manas e entrando com 4. Mas ele tem um mais 2 que você procura seu Grimório por uma montanha básica e coloca na mão, depois embaralha. Só isso, tá? Não é ramp, só coloca na mão. Menos 3... Ele causa dano à criatura alvo igual ao número de montanhas que você controla. Bem montanha-cêntrico, né?
Uhum.
Mas ele ainda sobrevive. Tipo, a menos 3 ele se protege e ainda sobrevive. E o menos 7 ali, ou seja, ele entra com 4, tem que dar mais 2 duas vezes e depois o menos 7. Você ganha um emblema com quando uma montanha entra em jogo, sob seu controle, esse emblema causa 4 de dano a qualquer alvo. Bom, não gostei.
Não tem muita pior, coisa primeiro também. É bem pior que o primeiro, né?
Sim, sim. E é raro, né? Acho que é por aí que tá o segredo também. Né?
Sim.
Se ele fosse mítico, talvez eles teriam apertado um pouquinho. Isso aqui, cara, é um planalto. Vou arriscar dizer uma coisa assim, polêmica aqui, tá? É um planalto delimitado.
Ah, eu não acho polêmico não, VMP, porque, tipo, por exemplo, guardadas as devidas proporções, em Guerra da Centelha, que a gente teve os Planeswalker em comum, tirando o que joga agora no Monogreen do Pioneer, que é a Kiora, não, acho que é a Kiora. Nenhum outro viu o jogo em nenhum outro momento que não fosse no limitado.
É.
Né?
Esse então, aqui nem no limitado é uma bomba, né? Ele é respondível.
Sim, né? Sim. E ele ainda precisa de uma base boa de vermelho, né? Tipo, você tem que jogar com
vermelho,
15 montanhas e 2 de qualquer coisa pra você conseguir usar ele de uma forma boa num limitado, né?
É verdade, é verdade. Será que ele aí vai mostrar pra gente, então, que vai ter um salto muito forte, né? Dos planaltas raros pros míticos, então?
Eu acho possível. Eu acho que eles também não tinham tanto espaço para inovar no COT, né? Ele tinha que ser mono-red, ele tinha que ter a ver com montanhas. Então, talvez com o que vem depois, ele possa fazer mais sentido, né? Eu acho que no momento ele ainda é um pouco pobre ali.
Cara, vamos ver se as coisas melhoram pro vermelho com o Jorkadin. É First Gold Ward. E não tem em português ainda, né, Edi?
Não.
Não, né? Bom, esse Jorkadin aqui, o anterior, né? Ele era bom, 5 manas, iniciativa, ligava para equipamentos, né? Esse aqui é um humano rebelde. Olha só, o tipo rebelde voltando, hein? Humano Sim. rebelde lendário, ele custa uma vermelha e uma branca. É 2-2. Tem atropelar, 2-2 atropelar, né? Quando ele ataca, ele ganha mais X até o final do turno, onde X é o número de criaturas equipadas que você controla. E se o poder dele é igual ou superior a 4, você compra uma carta. Ah, isso aqui, a não ser que tenha um arquétipo delimitado de equipamentos, ou que o T2 puxe mesmo esse arquétipo, é uma carta de Commander pra mim. Tá? Ele é raro só, né, também.
Uhum. Eu acho que é uma carta de Commander, uma carta de limitado também, né, porque você consegue encaixar, talvez não necessariamente que você vá construir o seu deck em cima dele, mas se você tiver ali 2 equipamentos, 3 equipamentos, você vai tirar já uma vantagem ok, até porque ele é um bicho 2 mana 2-2, né, o Boros tem essa questão de truque de combate, aquelas auras, tipo, uma mana dá +2/+2, você tem que atacar todo turno e não pode bloquear, sabe? Então, assim, tem umas coisinhas que você pode tirar vantagem de um bicho 2-2 atropelar que entra cedo, né? Verdade. Mas eu concordo com você, eu acho que não vejo muita exploração, apesar de que, por exemplo, se a gente pensar no Pioneer, o Pioneer recebeu bastante coisa de Boros equipamentos, né? Então, assim, talvez seja o momento de arriscar alguma coisa, né? Não sei. É mais uma ferramenta aí que aparece.
E na nova Phyrex original, o branco e o vermelho eram as cores da resistência. Aqui você repara que ele é um mano rebelde, não tem um tipo Phyrexiano, mostrando pra gente que sim, a resistência ainda vive.
Uhum.
E outra coisa legal aqui, eu sei que as pessoas não podem ver a arte aqui no podcast, mas a arte dele, ela se destaca pelo estilo, né? Porque foge muito desse esquema mais fotorrealístico que a gente tem visto ultimamente no Magic. Até o próprio Coffee, né? A arte dele também se destaca um pouco. Tá, eu aprecio que a Wizards esteja variando, trazendo artistas diferentes, né? Esse tipo de montagem, colagem, né, que é feita aqui na arte do Jorkadin é bem-vinda, se por nada mais, apenas por ser diferente daquilo que a gente tem visto muito nos últimos anos.
É, acho que você não. Você tem artes bonitas, você tem como inovar sem necessariamente quebrar o que a fantasia, o que espera-se da fantasia do Magic, né? Então, os traços ilustrados eu acho que são uma característica do Magic, né? Durante 20 anos da nossa vida a gente encarou as artes assim, né, MP? Então eu acho que realmente é interessante ver. Particularmente eu não curto muito essa questão de montagens e colagens e afim, mas é algo pessoal, mas eu compartilho do sentimento de que é interessante ter variações ali, para não ficar tipo um monte de foto, né, colada nas cartas.
Exato. Agora, uma arte que surpreende é a da nova Elesh Norn, hein? Impressionante. Sim. Parece uma arte da Renascença, né?
Uhum. E a mesma artista que fez a Liliana do Véu nova.
Nossa, muito caprichada. Quer contar pra gente o que ela fez? Eu monopolizei aqui os spoilers.
A Elesh Norn, mãe das máquinas, ou Mother of the Machines, ela é uma criatura lendária, Phyrexiana Praetor, 4 e uma branca, ela é 4/7 com vigilância. E se uma permanente entrando no campo de batalha causa o trigger de uma permanente que você controla, aquela habilidade trigger uma vez adicional, e permanentes entrando de batalha que não... Don't cause ability... do oponente não trigam, né? As permanentes entrando não causam... As permanentes que seu oponente controla não trigam, né? Não, quando elas entram, não trigam. Então, ela dobra o seu e trava do oponente.
É um panarmônico dobrando o seu e uma torpor orb negando os triggers do oponente, né? Lembrando que é só para habilidade que entra em campo de batalha. Então vamos lá. É um pretor phyrexiano mítico, né? Criatura lendária. Ela é identidade de cor monobranca. Tá? Por 5 manas você ganha uma 4/7 com vigilância. Tá, é um corpo ok. E aí você tem dois efeitos. Um para dobrar os seus triggers de qualquer permanente entrando e outro para tirar os triggers do oponente para qualquer também permanente entrando. Tá? Eu não sei se eu vou ser muito polêmico aqui, mas eu não gostei. Tá?
Não,
eu
também não.
Eu acho que esse tipo de efeito ele é muito mais devastador em cartas de baixo custo, principalmente a de Torpor Orb, né? Isso aqui tá me parecendo uma carta mais de Commander, ou se você tiver como roubar ela em jogo no Standard, ou uma carta de sideboard no Standard, tá? Nem sei se no Commander ela acaba sendo útil ou não. Talvez seja mais uma carta de flavor, né? Por ela trazer algo para você e negar algo pro oponente do que algo realmente útil, tá? Eu entendo que o efeito de dobrar trigger no próprio panarmônico custa 4, tá? Mas é porque o panarmônico é um artefato, ele é incolor. Se você tivesse que alocar esse efeito em uma cor e cobrar um custo colorido, com certeza custaria 3, né?
Uhum.
E ainda colocar em um corpo frágil, que é um corpo de uma criatura, poderia até custar 2, por exemplo. Uma criatura 2 manas 01, né? Sei lá, azul e branca, 2 manas 01, e aí tem esse efeito de panarmônico. Mas aqui eu não acho que vale a pena todo o investimento, a não ser, é claro, que você tenha um ambiente T2 propício para isso, né? Mas no momento que você acha que você vai conseguir tirar valor da habilidade de Torpor Orb dela, acho que o oponente já conseguiu engatar o que ele precisava. Então, 5 manas para um bicho 4/7 vigilância.
Acho que dos 5 pretores, dessa nova versão dos pretores, eu acho que ela só é melhor do que o Gingitaxis.
Ok. E concordamos então em que não é tão excitante assim, exceto pela arte, né? A arte realmente.
Ah, não, é. A questão flavor supera qualquer coisa, mas em termos de carta mesmo, eu acho ela pior ainda até que o Vorinclex.
Uau, vamos olhar ele já. E lembrando, como é uma pretora, vai ter 15 mil tipos diferentes de frames, vai ter um com escritos em phyrexiano, que você vai ter que andar com a carta correta, ou com uma colinha sempre ao lado para explicar para os coleguinhas o que faz, né? É sempre assim.
Só para reforçar, ela tem 6 versões diferentes, sem contar foil, tá? 6 tratamentos diferentes.
Meu Deus.
Entre, esses tratamentos, entre essas versões diferentes, ainda tem a versão foil, anão foil e algum foil diferente.
Nossa, que absurdo. Ainda bem que eu parei de fixar em Galinda Nova, então tô falido. Vamos lá, Slowbad, falando em lenda, né? O Slowbad voltou, ele era um Tinkerer Goblin, né? Agora ele é um Goblin de ferro, e ele realmente tá todo armado aqui. Slowbad Iron Goblin, ele é 2 e 1 vermelha, 3-3, Goblin Phyrexiano Artífice, ele foi, sim, completado. Você vira, sacrifica um artefato, adiciona uma quantidade de mana vermelha igual ao valor de mana do artefato sacrificado, e você só pode usar essa mana para castar artefatos ou ativar habilidades de artefatos.
Me parece que vai ser uma temática da coleção, né? Ter algo relacionado a artefatos. Então, nada mais justo do que você ter um bichinho. Acho que as últimas coleções que tiveram um aumento de artefatos já tinha criaturas desse tipo. É complexo, né, MP? Tipo, é uma carta que talvez veja muito mais jogo em Commander e coisas do tipo, né? É difícil você ter utilidade para essas cartas no limitado, ou às vezes até no próprio T2. Pelo tamanho, né?
Você vai ter que ter um artefato bom com ETB para poder tirar valor dele. Né?
Então.
Ou você estoura de vez a quantidade de mana que você gera em um turno com, sei lá, um Dinamutran, por exemplo. A Dinamutran Tepa gera 3 incolores e é 4 manas para descer. Se você desse o Slowbad no terceiro, o Dinamutran no quarto, você desce o Tran. Se bem que aí você já vai ter 4 manas, né? Mas você gera 7 manas no quarto turno. Você desce o Dinamutran, vira ele, sacrifica o próprio Dinamutran e gera mais 4, 7 manas. Só que parte dessas manas você só pode usar para castar um artefato.
Um bicho que eu lembrei aqui agora, que é de Guerra dos Irmãos, que poderia ser bem útil com esse aí, é o Guardião de Caverna Suti. Ele é 8 mana, 8-8 vigilância. E quando ele morre, você adiciona 8 incolores. Até o final do turno você não perde esse mana, né, conforme as etapas e fases terminam.
Isso então, é interessante.
Assim, dá pra fazer algumas doidices aí com esse tipo de carta.
Sim, interessante. Tem um novo Zen, na verdade não é Zenith, né? Eu tô com Zenith na cabeça. Porque lá em Mirrodin tinha, em Nova Firex, não lembro, em Mirrodin sitiada tinha os Zeniths. O Zenith do Sol de cada cor. E agora o que, que é ele que eles estão chamando isso?
A Twilight seria...
Crepúsculo, né?
Crepúsculo, né? Anoitecer, né?
Desculpa, eu li.
Então, e aí saiu a versão... Imagino eu que deva ser um ciclo, um para cada cor, né? Nesse caso aqui o Blue Suns, Blue Suns Twilight.
Blue Sun Crepúsculo.
É o do Gingitaxias. Né, e ele é um feitiço raro, custa X e 2 azuis, que você ganha o controle da criatura alvo com valor de mana X ou menos. Se X for 5 ou mais, você cria um token que é uma cópia daquela criatura, né? Então,
tá, então por 7 manas você rouba uma criatura e cria uma outra cópia dela.
Uhum.
Por, sei lá, 3 manas você rouba um Hagavan. Por 4 manas você rouba, sei lá, um bicho de custo 2, algo assim.
Uhum.
Carta assim costuma ser bastante forte em limitado, né? Em standard depende muito de como o formato fica. Mas eu tô curioso pra ver os próximos crepúsculos também, viu?
Sim, me parece interessante. Mas esses efeitos de roubar funcionam em decks de ramp, às vezes, né? Só que normalmente, por exemplo, aquela Mass Manipulation que tinha na época de acho que foi de Guerra da Centelha, ela era boa porque você conseguia, por mais que você pagasse muito, você roubava mais do que um bicho, né? Então você conseguia ali fazer uma troca, né, com as criaturas do seu oponente. Essa aqui o máximo vai fazer é criar 2 cópias, né? Você pode criar 2 criaturas, né? Roubar a melhor e fazer uma cópia, mas isso nem sempre é o suficiente, né? Então... é ok, mas eu não vejo tanto futuro nela também.
Boa.
Só para fazer um adendo aqui, você falou do Slowbad. Na imagem, né, no próprio vídeo, aparece uma imagem, uma carta que deve ser do Vencer. Ele tá como uma marionete. Me parece que é só o corpo do Vencer que foi completado e transformado em vilão. Me parece não. Eles informaram que isso vai acontecer. Então devemos ter mais cartas de ou pessoas e criaturas que morreram, voltando como algum tipo de marionete, ou heróis, ou qualquer outra pessoa importante de alguma fase, principalmente da época de Phyrexia, da primeira ou da segunda invasão phyrexiana, que vão voltar como os vilões.
O nome aqui é Vencer Corpse Puppet.
Isso.
Seria o quê?
É marionete, né? De cadáver, ou cadáver marionete.
Parece algo saído da Deep Web, né?
Sim. Impressionante. O Carne não vai ficar feliz quando vê isso.
Impressionante. Bom, acabaram os spoilers, né? Por enquanto é só isso. Eles deram uma data, você lembra, ali, para começar os spoilers mesmo?
Depois de Natal, talvez? Dia 12 de janeiro tem o Construindo Mundos e o lançamento da primeira história. E a história vai do dia 12 ao dia 17. E no dia 17 tem o começo oficial dos previews, que aí vai do dia 17 até o dia 25.
Tá, lá no meio de janeiro, então.
Isso.
Bom, a Phyrexia tem muito a ver com óleo, né? O óleo phyrexiano que o Carne levou para Mirrodin, e daí surgiu toda a corrupção de Mirrodin, que combinou nisso que a gente está vendo. Então, isso foi uma temática aqui para eles criarem um novo tipo de foil ou tratamento de foil em terrenos básicos. Então, teremos terrenos básicos full art e full foil com esse óleo que eles chamam de óleo slick foils, né? Não só os terrenos, como também pretores, aparentemente, né? São preto e brancos, mas só os símbolos dos terrenos e os nomes em phyrexiano dos terrenos básicos estarão coloridos, tá? É o preto de roxo, claro, né? Porque
por motivos óbvios, né?
Sempre sobra pro preto. Mas tem um videozinho que eles soltaram também, mostrando como esses terrenos brilham, né? É bonito, aparentemente, não sei como é que ficaria, né, com vários juntos, se fica fácil diferenciar um do outro, mas é um tratamento aparentemente bonito, é bastante diferente.
Sim, eles vão vir num produto que eles chamaram, é um bundle, né, ou pacote em português. Ele vai ter, como se fosse aquele gift bundle que teve algumas outras coleções, vai ter um que eles chamaram de bundle edição completa, né. E aí vão vir essas cartas com o Oil Slick Raised.
Boa. Bom, e é isso, né, chega de Phyrexia, todos serão um, até o meio de janeiro. Tá. E agora a gente fala um pouquinho do que eles já anteciparam de Marcha das Máquinas e Marcha das Máquinas. Como é que você falou?
Não? As Consequências.
As Consequências. O que, que a gente tem aqui? Promos do. Assim, continuando a celebração dos 30 anos do Magic, tá? No lançamento de Marcha das Máquinas, você vai ter eventos com promos exclusivas para cada em cada língua, tá? E aqui eles lançaram na página da Wizard, dá para ver. Essas promos são cartas clássicas de cada ano do Magic, né? De 90, homenageando 2004, a gente vai ter uma Eternal Witness Old Frame, mas não a arte antiga, tá? É com uma arte nova, com 2004 ali, toda foil também. Ela vai estar em inglês. E vai ter um acorde do chamado, sim, Chord of Calling em português, tá? Também Old Frame, também foil, e dessa vez com um 2005 na carta. Como é que a gente consegue essas cartas? Você chegou a ver aqui?
Jogando pré-releases, né? Essas cartas, elas vêm para as lojas.
Pré-releases de Marcha das Máquinas.
Isso. Cada coleção tem tido, né, essa janela aí até fechar as 30, né, no meio do ano. Provavelmente com... Na verdade, acho que vai rolar até o final de 2023, eu acho. Não sei até quando exatamente que vai dar. Porque eles não passaram como é que ia ser a divisão, né? Então eu acredito que vá até mais aí pro final do ano, talvez ali... com as novas coleções de Eldraine e Ixalan. Mas jogando qualquer evento de pré-release nas lojas, você tem direito, né, a essas promos. Lembrando que a Wizards não é ela que define como isso vai ser distribuído, tá, galera? Então, converse com sua loja, tá? Eu sei que aqui no Brasil não tá fácil conseguir essas cartas por problemas logísticos de distribuição da Wizards,
Tá. Elas não chegam nem no Brasil?
Elas, por exemplo, chegou há pouco tempo atrás, eu vou dizer, coisa de um mês e meio, dois, as de Dominária, tá? Nossa. Isso era para ter chegado bem antes, né? Por exemplo, a de Guerra dos Irmãos ainda não chegou, tá? Ou assim, tá chegando, tá próximo ali, talvez já esteja no Brasil e ainda não teve a distribuição. Então tá bem enrolada essa questão aqui no Brasil, tá, galera? Então tenham paciência. Eu consegui pegar as primeiras, né? O Anjo Serra, o Elfo de Findor e o Ball Lightning. Eu consegui pegar as três.
Boa.
Eu vou fazer de tudo para ter as 30, mas não tá fácil conseguir, não. Então converse bem com o seu lojista. Eu tô fazendo assim, tipo, vou jogar, já converso com o lojista, já vejo, já vai chegar, então. Não me dá, não dá, porque a maioria dos lojistas tem dado os promos nos pré-releases. Além da promo que você ganha na caixa, eles dão um promo ali de participação, de bons resultados, etc. Então converse com o seu lojista, vê se é possível trocar essa promo para quando essas chegarem e tal. Acho que tudo se resolve na conversa se você fizer a questão delas, porque realmente esse old frame foil com essa estrelinha é fenomenal.
E o Niv-Mizzet, eu tô olhando aqui a lista de cartas, né? Primeiro que acho que a única em português é o Acordo do Chamado.
Sim, vai ter uma carta. Vão ter cartas em outros idiomas, né? Mas qualquer idioma que não seja o inglês vai ter apenas uma.
E o Niv-Mizzet, que é mais uma dessa leva aqui, o Niv-Mizzet original, né? O Firemind, ele tá também, o de frame também, Fire lá em homenagem a 2006, com uma arte nova, linda, né? E ele é a única lenda que eu me importo, tá? Porque a próxima lenda é lá o Vinto de 2020. Tá? Então, para quem quiser aí saber mais sobre a lista das cartas, rapidamente, né? Provavelmente, então, no pré-release de Marcha das... Esse aqui é Marcha das Máquinas, né?
Isso.
Então, no pré-release de Phyrexia, todos serão um, nós teremos os três anos anteriores a esse, certo?
Que eu já até falo
quais são. Vindicar, Anjo Exaltado e Templo do Falso Deus. Templo
isso.
Do Falso Deus joga muito Commander.
Ah, e o Corhaven.
Não, mas o Corhaven é a quarta carta.
Isso, tem quatro
cartas?
São quatro.
Bom, Corhaven também é uma lenda que me interessa, hein?
Por isso que não, tá vendo? Eu não fui dividir, tipo, eu pensei que ia ser de 3 em 3, 10 coleções. Mas não vai ser, tem coleções que vão ter quatro.
As próximas, então, serão Tarmogoyf, Glen Elendra Archmage, Acidic Slime, Terrastodon, a Rainha Vespa, como é que é o nome dela?
Vespa Rainha. Vespa Rainha, acho. Que tá em francês, inclusive.
Para Tarmogoyf. França tentou, mas não conseguiu hoje, né?
Tarmogoyf tá em japonês.
Harvester of Souls, nossa, que horrível. A Hydra Caloniana.
Em espanhol.
Goblin Rebel Master, esse vai ser legal de pegar. Dragon Lord Atarka, essa é uma lenda que eu quero também.
Aí, e a arte é diferente, ó. A arte lembra muito os Elder Dragon mesmo.
Sim, sim. Nossa, eu vou querer isso aqui. Dramatic Reversal para 2016, Path of Ancestry 2017, Beast Whisperer 2018 e depois Dovin's Vito, é a melhorzinha em 2019, tá bom.
Aí Vito e Disputa Mística. Disputa Mortífera.
Nossa, eu preciso de lendas, então. Vamos lá. Corhaven, a Dragon Lord Atarka e esse Niv-Mizzet, tá? São três. Bom, essas cartas estão muito caras, Eli, aí fora?
Não, não. Aqui no Brasil você encontra elas por próximo de R$20.
Ah, que bom.
Só que assim, com certeza elas vão sumir, né? Assim, vai passar esse ciclo porque não vai ter reposição. Essas cartas vão ser feitas de novo. Mas eu não tô fazendo alarde pra ninguém comprar. Mas assim, existe uma quantidade boa dessas cartas no mercado ainda. Por exemplo, aqui, ó, na Liga Magic, agora eu consigo olhar, tem 110 cópias de Elfo de Findor em alemão. Elas variam entre 20 e 65 reais.
Essa aí eu entendo que tem demanda, né? Mas tipo, o Anjo Exaltado não vai ter demanda, né? Só pra colecionador, certo?
Sim, sim, sim. Por exemplo, essa que vai sair, que é em chinês, que é o Loyal Retainers, ela vai ter um... Essa aqui tem demanda, porque é uma carta que ela custa hoje, no menor da liga, R$130, tá? Então, assim, não vai ser muito fácil você ter essa carta. Então, porque ela ó, a de Portal Trinkindles tá 170, que é a não foil. Ela saiu num produto de Commander. Então, assim, essa aqui já vai despencar o preço, né? Com certeza. Mas ela ainda vai ser uma das mais difíceis de ter.
Bom, que o pessoal aí que se interessa consiga jogar então os pré-releases, né? Cara, e é isso, né? O que, que você achou dos micro boosters aí? Booster de 5 cartas, né? Nem Terras Natais tinha só 5 cartas, né? Da Marcha das Máquinas Aftermath.
Então, eu acho estranho, eu preciso. Vou ter que esperar mais perto chegar como é que vai ser isso. Porque, pelo que eu entendi, vai ser um booster a mais, né? Porque ela fala, a coleção também apresenta pacotes, bem como os boosters de colecionador. Só que assim, o pacote, que é o bundle, né, em português, eles vêm com 7 booster, né? Então, assim, será que o vai vir 7 booster, não vai vir draft booster, vai vir só booster de epílogo? Se for realmente isso, pra mim já é um teste de mercado pra tirar o draft booster do mercado, sabe?
Você tá me deixando nervoso com essa perspectiva.
Não, porque assim, se vai ter collector booster, 7 booster, e só não vai vir o draft booster, não é à toa. Agora, estou considerando o texto que foi apresentado, tá, galera? Então, assim, se esse pacote vai vir, por exemplo, sei lá, vou chutar, um collector booster e 10 pacotes desses de epílogo. Ok, é uma condição diferente, que eles estão trabalhando diferente, uma coleção, sei lá, com 100 cartas, 120 cartas, não sei. Se eles estão falando de micro coleção, imagino eu que seja entre 30% e 40% de uma coleção normal, né? Então, assim, ela vai ser bem atípica. Mas se tiver 7 booster, collector booster, não tiver draft booster, é o primeiro teste para tirar ele num futuro próximo.
Pô, mas eu não sei se a gente tem algum lojista ouvinte, ou melhor ainda, algum lojista fora, né? Aqui no Brasil eu sei que limitado não dá retorno, né? Não, uhum, consegue disparar muito evento. Mas será que lá fora o formato tá em decadência mesmo?
Sim, tá em decadência.
Tá ele?
Tá. Caiu bem, sim. Porque assim, as próprias lojas reclamam porque caiu o limite que eles podem comprar de draft booster. Tipo assim.
Ah, então eles não conseguem oferecer tanto quanto.
Exatamente.
Né, teria que ser oferecido, né?
Então, tipo assim, o cara que comprava lá, sei lá, 50 caixas de draft booster, 30 de set booster. Sim. Aí a distribuidora fala pra ele assim: olha, eu só consigo te vender 10 de draft booster. Ah, então tá bom. Então, em vez de 30 de set booster, me manda 50. Ah, não, você pode comprar 200 se quiser, sabe? Pô, então, assim.
Não precisa dizer que tá canibalizando o formato.
Exato. Então, assim, tem uma diminuição natural por uma questão econômica, que não atinge só o Brasil. Porém, essa questão de distribuição forçada, né, essa limitação de distribuição também tem afetado. É claro, isso eu estou falando de lojas menores, né, que vão comprar menos. Então, se ela já fazia um pouco, ela já começa a não fazer. Porque ela fala, pô, se eu abrir isso aqui no draft, eu não tenho para vender. Eu não vou ter uma box para vender. Eu não vou ter aqueles booster pingado que eu consigo vender para pessoas que vêm aqui poucas vezes, sabe? Então ela começa a acabar tirando. Porque assim, querendo ou não, campeonato de loja, a loja não quer lucrar. Ela quer ter pessoas lá dentro para consumir, para fomentar as pessoas a pegarem outras coisas, né? Sim, sim. O torneio em si não mantém a loja aberta, né? Não paga as despesas. Então, tipo assim, tem que ter uma troca. E ela fala, pô, se eu tô deixando de ganhar diretamente, né, com essas vendas, pra poder ter um campeonato, eu vou deixar de ter um campeonato. E vou fomentar o construído, vou fomentar o Commander, pra continuar tendo pessoas aqui, mas de uma outra forma, sem eu ter que gastar o meu material. Então, assim, começa a ser um ponto que as lojas têm que escolher. Assim, eu não tenho números pra dizer, né, o quanto isso teve de queda, até provavelmente agora, chegando no final do ano, a gente consiga mais esse tipo, né, que a galera gosta de trazer esses números, mas eu tenho o sentimento em tweet e tal, é que houve uma diminuição, sim.
Caramba, que triste, é um formato tão bom, mas a gente tem que também seguir as tendências, né, e se tiver gente que gosta e curte formato, tem que falar pra Wizards, que se tem gente que curte ir na loja e jogar limitado, tem que dar o feedback pra empresa.
Realmente, mas assim, ainda talvez seja um reflexo de pandemia, né, não sei ainda, né, por uma questão econômica e tal, mas realmente o impacto foi grande, sim.
Olha, que triste. Bom, a Wizards lançou algumas informações sobre o festival, né, a Magic Con lá de Filadélfia. Vai ter até promo de Secret Lair de participação para o Top 32 e para o vencedor, tá? Enfim, tem muita informação aqui, artistas, coisas assim, mas é claro, isso aí é um público muito seleto que vai lá, né? Então vou deixar aqui só o link para quem quiser saber mais, tá? Vai ter até evento grande sendo... Vai ter stream do evento e vai ter também coisas para comprar específicas da Magic Con lá, tá? Algum comentário aí?
Só lembrando que a Magic Con, teoricamente, vai ser o nome, né, do novo GP, né? A nova convenção de Magic, né?
Essa então, é em fevereiro, no meio de fevereiro, 17 a 19.
Isso, 17 a 19, ela vai abrigar o Pro Tour, né, o primeiro Pro Tour desse novo ciclo, né, de Premier Play. Ele vai chamar Pro Tour Phyrexia, tá? Já, né, em termos de artes, você já vê Leshnorn, né, na parte de... do dia 19 ao dia 17 a 19. Mas eu acho que é isso, assim, é bom ver que ele vai ter outras coisas, tá? Não vai ser um evento limitado ao competitivo, tá? Se vocês puderem olhar aqui, tem N coisas, tem artistas, tem cosplay, tem muita coisa bacana, vários eventos paralelos acontecendo. Então, assim, diferentemente do próprio Pro Tour que existia no passado, ele meio que mesclou, né? O que um GP tem com o que o Pro Tour tem. Né? Porque o Pro Tour, normalmente, ele tinha o próprio evento principal e aí tinha PTQ, tinha algum classificatório para alguma coisa, né? Não tinha tantos eventos para festejar o Magic, né? Tipo, eu vi coisa aqui, tipo, Two-Head Giant, vai ter um...
Duas vibes completamente diferentes, né? Uma, sim, altamente competitiva, a nata do Magic competitivo, e outra, coisas for fun, meio que vibe de GP, muito diferente.
Sim. Sim, então assim, é um novo modelo, é triste isso ser disponível só para pequena fatia no sentido de região, né, porque lá é onde tem o maior público, mas vamos ver, né, como é que isso vai se expandir, é um novo modelo, vamos torcer para que a galera goste, curte, para a gente poder pensar em ter isso em outros lugares. Já foi prometido que deve ter um fora da América e da Europa, né? Provavelmente na Ásia, mas quem sabe, né? Um dia a gente possa ter algo aqui similar no Brasil, ou talvez até sediar um deles, né?
Quem sabe? Bom, mas é isso aí, cara. Eu vou me despedir por aqui. Você falou com o Juliano sozinho, né? A gente solta agora o programa e voltamos semana que vem, beleza?
É isso aí, foi uma conversa muito boa com o Juliano, espero que vocês gostem. A gente meio que fez um overview do ano, muita coisa aconteceu, muita coisa melhorou, algumas talvez ainda não andaram tanto. O Juliano passou uma bela perspectiva disso aí e espero que vocês tenham gostado gostem da conversa.
Beleza, até semana que vem. Falou, Eli.
Valeu, abraço, até semana que vem.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Histórias.
Seja bem-vindo de volta, Juliano. É um prazer ter você aqui no Hack novamente.
Opa, eu que agradeço o convite. É isso aí, vamos para mais um programa. Fechando aí 2022.
É verdade, um ano que teve de tudo, começou de um jeito, acaba de outro, pelo menos de uma forma positiva, né, Juliano? Eu acho que a gente começou num cenário que a gente não sabia o que ia acontecer com o Magic, né? Saída não, né? Mas com a diminuição dos problemas com a pandemia, né? A gente tendo vislumbre aí de um tabletop, né? De poder jogar em loja e tudo mais. E a gente encerra, né, com todo esse cenário competitivo no auge, né?
Não, com certeza, cara, foi um ano de grandes mudanças, onde o Magic começou a caminhar ainda de volta para sua identidade, né? Como jogo competitivo, mas foi um ano de muita coisa assim, que já existiu no Magic, nada assim muito novo, mas uma mudança grande do que a gente estava vendo aí nos últimos anos.
É, uma retomada, né, do... Na verdade, não vou dizer uma retomada, né, porque é uma meio que uma renovação, né, do que a gente tinha, né, muita coisa mudou. O Magic em si tem mudado bastante, né, desde dessa ideia do digital, né, e agora retornando com o foco no tabletop, né.
É, com certeza. No início do ano, no dia 1º de janeiro de 2022, eu escrevi um texto lá na Liga Magic, que era o que eu espero do Magic em 2022. E eram 5 pontos que eu coloquei, né? É, desses 5 pontos, o primeiro ponto era que eu gostaria que a Wizards voltasse a ser uma empresa organizada. A Wizards, eles ainda não voltaram a ser uma empresa organizada, mas assim, eles repassaram a organização para outras empresas. Meio que eles assumiram, ó, nós não somos mais organizados, então agora outras empresas vão organizar os torneios. Então, ficou no 50% ali de atendido. A segunda coisa que eu levantei foi uma questão, se o Magic tinha mudado durante a pandemia ou a pandemia mudou o Magic, uma pergunta. E com a volta do Pro Tour, o Wizard responde para mim que foi a pandemia que mudou o Magic. Agora que a pandemia acabou, o Magic volta a ser parecido como ele era antes da pandemia. O terceiro ponto era que eu gostaria que o Magic voltasse a ser um jogo à frente do seu tempo. Eu acho que o Magic não teve nenhuma grande inovação assim na gameplay para que ele voltasse a ser um jogo à frente do seu tempo. E a quarta coisa era que eu gostaria que o Magic Arena se parecesse mais com o Tabletop. Isso está acontecendo, começou a acontecer em 2022 com os Anthologies lá, com o formato Explorer, né, que, que um dia vai se tornar pioneiro. Então, meio que eles começaram a atender esse pedido. E a outra questão era que eu gostaria de uma economia melhor no Arena. Isso eu acho que não aconteceu. Isso foi realmente dos 5 pontos que eu levantei, o que realmente ficou mais distante aí.
Esse acho que foi zero mesmo, né? Esse nada melhorou, nada caminhou para esse sentido, né? A gente não teve nenhum anúncio, nenhuma mudança significativa nisso, né? Teve a ideia de você poder comprar o Wildcards, eu acho que isso foi o que melhor, entre aspas, né, aconteceu nesse sentido, mas muda basicamente zero, né, no Arena.
Eles tiveram tentativas, mas todas muito ruins. Não rolou, não.
Realmente, eu acho que nesse sentido o Wizards pecou bastante. Bom, a gente também não sabe até onde eles querem voltar para essa ideia, né, digital. Como você disse, né, parece que a pandemia que modificou os planos, eles tiveram que adaptar no meio do caminho e aí forçaram, né, o digital para tentar manter o foco ainda no Magic, né, para que a galera não dispersasse para outros jogos, acho que no final também, né.
Cara, assim, demorou muitos anos para o Magic se tornar o que ele era, a ponto que chegou antes de começar a pandemia. E a pandemia foi algo que realmente mexeu muito com a Wizards. Eu não digo nem assim, economicamente falando, eu acho que eles tomaram um susto muito grande e eles mudaram muito assim, o jogo. E assim, eu vejo o jogo voltando a ser o que ele era antes, mas assim, caminhando lentamente, né? A gente começou a ter torneio da Star City de novo, tem o NRG, que é a concorrente da Star City, também fazendo torneios. Em breve, a gente provavelmente vai voltar com o circuito Liga Magic aqui no Brasil. Então assim, tá caminhando, mas devagar. Esse plano de fazer aqueles eventos deles lá é um pouco parecido com o que a gente tinha com o GP. Eu não sei se vai voltar ao ponto realmente que era antes, mas começou assim, no mínimo, a ficar um pouco mais parecido.
Eu acho que me parece que é um recomeço, né? Eu acho que é algo sem precedente no final, né, Juliano? Tipo, é difícil a gente conceber isso como empresa, por mais que a gente esteja inserido numa empresa, né? Eu acho que considerando o Magic, que depende do contato de pessoas, a pandemia, assim, foi brutal em relação, tipo, imagina você lá como pessoas cabeça da Wizard, tipo, o que a gente faz agora se as pessoas não podem mais jogar o jogo que a gente faz, né? Então, acho que isso também a gente tem que entender que a Wizards teve que parar, né, meio que fazer um 180 ali, né, para conseguir fazer um paliativo e agora recomeçar, mas não dá para recomeçar de onde parou, né, exatamente de onde parou, né?
Com certeza. Eles voltaram a ter os torneios físicos, teve os Magic Cons, né, começou em 2022, vai continuar em 2023, teve Eternal Weekend agora no final do ano, que acho que aconteceram, estão sendo um sucesso, torneios estão tendo uma quantidade de jogadores bem bacana, os torneios próprios da Star City, pelo que eu estou vendo os números também está bem bacana, o NRG não tão grande assim o circuito, mas também é uma empresa menor, está começando ainda no ramo. O que eu sinto falta mesmo, assim, sinto muita falta, que não teve nada assim em 2022, foi assim, uma coverage melhor desses eventos que estão acontecendo, tá ligado?
Para mim foi triste você ter um campeonato grande como a gente teve aqui, da CCG, ter a DreamHack, né, nos Estados Unidos, e você não ter um mínimo ali de coverage, né, Juliano? Tipo, basicamente, esse aqui é o metagame, né, que a gente teve de informação. Pô, um campeonato com tanta gente, tantos prós, tanta galera nova participando, e a gente não pode nem assistir o jogo, né, cara? Isso realmente é frustrante, considerando o que a gente já teve no passado, né?
Assim, e é nenhum tipo de cobertura mesmo. Sim. Se você quisesse informações, você tinha que manualmente entrar no Melee, procurar o torneio, que não é fácil, aquele site é horrível. Uhum. Você tinha que ir lá, achar o torneio, aí botar na rodada, não sei o quê, mexe ali, mexe aqui. Não tinha um lugar, assim, que fosse uma coisa fácil e simples de você pegar essa informação, ver os decks que estavam ganhando, ver o top 8, os campeões, você tinha que olhar no Twitter, tinha que olhar no Melee, tinha que olhar não sei aonde, tinha que olhar no... tipo assim, a parte da cobertura dos eventos em relação a, tipo, reportagem, matéria, jornalismo, essas coisas, foi zero. Eu espero que isso melhore em 2023.
E a gente reclamava tanto, né, da cobertura em texto da Wizard, né, pra poder ver ali o pareamento de rodada, que já era ruim, e agora a gente tá até com saudade disso, né?
Sim, com certeza.
Realmente a gente torce muito para que pelo menos o Pro Tour, né, tenha uma mostre um pouco, né, do que a gente já teve no passado em relação a esse tipo de cobertura de eventos, né? Pelo menos é o que a gente espera e até então tem de informação, né?
Por exemplo, o Blake Rasmussen, que é o cara que tá sempre lá nas lives da Wizards hoje em dia, né, apresentando as novidades, etc. Tipo, um cara tem um cargo bem alto na empresa hoje, né? Ele manda muito, né? Cara, esse cara era o cara que fazia coverage quando tinha de texto. Ele era o cara que botava lá o laptop do lado do jogo e ficava digitando e dizendo, ó, o jogador tal fez, mano, não sei o que, mano, não sei o que lá. Cara, só esse negócio assim, que era uma coisa simples, já fez muita falta esse ano pra mim.
Você não poder acompanhar ao vivo, né? Ao vivo não, né? Mas assim, próximo ao tempo real os eventos, é difícil, né?
Cara, porque ó, outro dia eu tava no Discord com meus amigos e a gente começou a abrir arquivo de torneios. Torneios de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, vendo foto, vendo deck, relembrando, conversando, memória mesmo, sabe? Tipo, tem muita história ali, sabe? E desses torneios de 2022 não vai ter nada disso. Não existe. É como se daqui a 10 anos esses torneios não tivessem existido.
Realmente. A gente vai ficar com o arquivo do Melee bem pobre, né? Porque ele basicamente não tem informação, né? Acho que o mais próximo que a gente tem do passado são os artigos do Frank Carsten, né? Que deixaram ele voltar a escrever artigos, né? E aí ele consegue resumir muita coisa, mas assim, informações de durante o evento a gente tem zero, né?
Sim, é muito pouco, né, cara? O do Frank Carsten é uma análise, né? Tipo,
sim,
sobre metagame, às vezes, decks, etc. Assim, história mesmo, pra contar, não tem, tipo...
Jogadas, né? Tipo, é clássico isso, né, cara?
Você... pra história, coisas assim que deram tendência. Porque, cara, há 20 anos atrás, sei lá quanto tempo atrás, quando o Kai Budd fez Intuition e pegou 3 terrenos no mirror de controle, ele criou uma tendência ali. Tipo, ele explicou ali pra todo mundo que, galera, mirror de controle não pode perder land drop. O que as pessoas criaram esse ano? O que a gente viu as pessoas jogando? Qual super jogada a gente viu pra daqui a 10 anos a gente falar, pô, fulano de tal jogou de uma maneira que mudou o jogo, tá ligado? Não tem, não existe.
Realmente, essa parte tão mágica do Magic, né, que a gente aprendeu com jogadores, tanto os erros quanto os acertos, né, porque grandes jogadores já erraram em eventos desse jeito, e a gente fica refém, né, deles contarem isso numa rede social e coisas do tipo, né?
Isso mesmo, é isso aí.
Até aproveitando esse gancho, Juliano, você acha que talvez a pandemia ou essa mudança, essa quebra, né, do digital, do físico para o digital e agora de volta para o físico, forçou uma certa renovação dos jogadores? E até um número que a gente viu no programa passado, que teve uma entrevista da Cynthia Williams, né, e do CEO da Hasbro. Eles, acho que foi para Hipster of the Culture, ou eles estavam num lugar e a Hipster fez a cobertura sobre a entrevista, e eles deram um número, eu até achei grande esse número, que aproximadamente 30% dos jogadores que eles têm mapeado têm mais de 30 anos. E outros 30% jogam... tem mais de 30 anos, esse é um número. E um outro dado... 30% dos jogadores jogam há mais de 10 anos e 30% dos jogadores jogam há menos de 3 anos. Então, basicamente, é essa geração nova que vem do digital, do Arena, basicamente. Você acha que ter todo mundo no mesmo circuito de eventos forçou essa rotação? Porque, por exemplo, os prós, os antigos prós, acho que quase nenhum conseguiu vaga jogando eventos. Não sei se... Se eu tô falando besteira nesse sentido.
Olha, do que eu participei desse primeiro ciclo de torneios aqui no Brasil, no Qualifier, né? A gente teve, acho que uns 200 qualificatórios pelo Brasil. Só aqui no Rio de Janeiro eu acho que a gente tinha uns 30. Eu fui em muitos deles. Mesmo tendo ganho uma vaga rápido, eu continuei indo pra acompanhar os meus amigos, etc. Pela resenha. Cara... Eu não vi nada de renovação. Eu, particularmente, não vi. Eu vi as mesmas pessoas de sempre, que jogavam 5, 10 anos atrás. As mesmas pessoas praticamente ganhando os torneios. E na final, quando juntou o Brasil todo, eu continuei sem ver nenhuma renovação. Tipo, até tinham pessoas que eu não conhecia e tal, mas a grande maioria dos jogadores eram as mesmas pessoas que jogavam o jogo há 5 ou 10 anos atrás. Eu vi, assim, o jogo em si, o jogo mudou muito. No sentido da gameplay, o jogo hoje em dia ele é muito mais equilibrado. É muito difícil de um jogador, mesmo com um nível mais alto que o outro, conseguir tirar muita vantagem por conta disso. O jogo é um pouco mais mecânico, um pouco mais de estudo, de conhecimento sobre o metagame, etc. E um pouco menos de habilidade em relação às jogadas, pelo menos na parte do jogo Constructed, né? O Pioneiro, Standard, Modern, Legacy, Vintage, etc. Então, eu vi muito jogador, tipo, o Thiago Saporito, os melhores jogadores do Brasil. Foi lá, fez 0-2 e foi pra casa, tipo. E normal, tipo, o Rastaf, etc. A gente teve bons jogadores no top 8, tendo bom resultado. Teve o Lixo, que é um dos jogadores que mais tem resultado no Brasil. Teve o Túlio também, ali presente. Mas assim, pra mim, o resultado daqueles 8 ali, sendo que eu, dá pra dizer ali que 5 ou 6 eu não conhecia do top 8, pra mim foi normal. Porque é a maneira que o jogo é hoje. Não tem mais isso já. Falando de tal, joga muito, ele vai chegar no torneio e ele vai passar o carro em todo mundo. Cara, não vai. O jogo é totalmente diferente hoje em dia. Ele é muito mais equilibrado. O skill gap é muito menor. Onde você consegue aplicar isso, tá ligado? Jogando Limited, eu acho que ele existe muito. O Limited ainda mantém essa essência do jogo. Mas em relação a jogadores antigos, jogadores novos, nova geração, eu vi pouca renovação, mas eu vi uma renovação, pelo menos, na parte dos vencedores, tá ligado? Os jogadores dos quais tu olhava assim, pô, esse cara aí, mano, esse cara aí nunca vai ganhar um Friday Night na vida dele. Esse cara hoje, ele vai lá e faz top 8 no showdown, tá ligado? Uhum. E isso vai acontecer de novo. Tipo, o jogo, ele realmente mudou muito nesse sentido.
Até se a gente for ver os três vencedores, né? Eu tava com a página aberta aqui do Brasil, da Europa e dos Estados Unidos. O Pedro, que ganhou aqui, eu lembro de já ter visto o nome dele algumas vezes, mas particularmente eu não conheço, não sei se você conhecia ele.
Não conhecia.
Você ganhou aqui. Eu já devo ter visto o nome dele em algum lugar, mas não é uma pessoa assim conhecida, né? Não é um nome muito ventilado. E o mesmo acontece com os vencedores da Europa e Estados Unidos, né? Não é uma galera conhecida.
Não, então, assim, não é os vencedores, o top 8 todo, assim, no geral. Tirando do Japão, que no Japão realmente tinha muito pro player ali, ou no top 8 ou perto, todos os outros lugares do mundo, os jogadores considerados ali os melhores, eles passaram longe de dominar a competição.
Então você acha que isso se deve não tanto à quantidade, à massa de jogadores que entrou para competir, mas sim à forma como o jogo teve que se adaptar?
Exatamente.
O que o metagame mudou, as novas adições, né, e a nova ideia da Wizard de Power Creep, coisa do tipo, tem feito no jogo em si, né?
Não, com certeza, cara. Mudou muito o jogo. No Limited eu ainda consigo sentir que existe um skill gap ainda, onde jogadores mais experientes têm vantagem hoje em dia, não digo experiente, mas assim, jogadores que jogam melhor, não sei qual palavra a gente pode usar aqui, mais talento, mais dedicação, mais conhecimento, enfim. Hoje eu vejo um cara, começa a jogar hoje, um cara dedicadinho ali, ó, todo dia, pá, 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 6 meses esse cara tá pronto pra ganhar de qualquer jogador aqui, no nível do CCG Showdown ali, do CCG Qualifier, esse cara pode bater em qualquer um, mano. E isso antigamente não acontecia, mano. Demorava muito. Era um processo da formação do jogador, né? Eu digo assim, minha experiência própria. Eu lembro que eu, no primeiro ano, eu cheguei perto de fazer top 8 no regional. No segundo ano eu fiz. No terceiro ano eu fiz mais de um, fiz uns 3. Aí no outro ano eu já ganhei minha vaga pro nacional. Aí fui nacional, não fui bem. Aí fui um pouco melhor no outro nacional. Então, tipo assim, rolava um processo de evolução dos jogadores. Hoje eu acho que esse processo é tipo a jato, tá ligado? O cara começa a jogar, entrou ali, se dedicou, consumiu conteúdo no Arena, na Twitch, pá, YouTube, Liga Magic, Star City, Channel, pá, 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 pá. Mano, o cara tá pronto, mano. O cara tá pronto.
Será que você vê que o digital teve influência direta nisso? Tipo, o cara que, para poder fazer um treino, agendar um treino, ele não conseguia ali todo dia ou muitas horas durante o dia, hoje no Arena ele joga ali 8 horas seguidas, é o equivalente, sei lá, 2 semanas de treino num dia.
Cara, com certeza o digital fez diferença, não só no jogo em si, mas no conteúdo também, tem muito conteúdo digital, é muito jogador, por exemplo, hoje se eu quiser comprar... A gente pega ali, qual o melhor jogador de Fênix do mundo? É o Canister e o Nathan Stauber. Pô, os caras fizeram uma live juntos, os dois, e venderam o sideboard guide por $5, tá ligado? Você tem acesso à melhor mente da parada por $5, tá ligado? E, tipo assim, antigamente, na minha época lá de Grindr, os jogadores que jogavam no Magic Online eram jogadores de destaque, eram os caras mais preparados. Mas era uma bolha muito menor, tá ligado? Hoje em dia essa bolha é muito maior.
E o acesso a esses jogadores era complicado também, né, Juliano?
Com certeza, não tinha, né? Era, pô, se fosse, cara, 10 anos atrás, se tu parasse, sei lá, um cara, um pro player, o Watanabe da vida, assim, num torneio. Ô, Yuta, eu quero comprar o teu sideboard guide pra essa competição por $500. Mano, ele ia rir da sua cara. Ele nem ia ter atenção, cara. Ele ia falar, mano, sai daqui, velho. Tipo, o que você tá falando, cara?
Quem é você,
hoje,
né?
Hoje em dia, por 5 tu já consegue.
Acho que essa onda de... Essa facilidade de produção e consumo de conteúdo realmente é algo surreal. Eu vejo, quando eu voltei a jogar Magic em 2015, nem há tanto tempo atrás, né? É um negócio surreal o que aconteceu de lá pra cá, né? Em termos de rede social, do próprio YouTube e Twitch, né? O quanto esses dois veículos mudaram a forma de você jogar, né? E aprender Magic no final, né?
Não, com certeza, cara. Cara, tipo, eu não tô dizendo isso como uma coisa ruim, sabe? É só que é diferente. O jogo é bem diferente do que ele era antigamente nesse ponto. Não adianta, tipo... Às vezes isso é bom até pra quem tá ouvindo a gente, que não tem tanta confiança. Às vezes o cara tá numa arena só e pensa assim, pô, não vou pra RL porque tem os leões ali e tal. Cara, não tenha medo, vai firme. Eu, Juliano Genaro Souza, jogo um jogo há, sei lá, quantos anos, mais de, sei lá, uns 20 já, quase. Já joguei todos os campeonatos que existem no Magic, Pro Tour, Mundial, Copa do Mundo, etc. Mano, eu sento pra jogar um qualifier contra qualquer um. Eu tenho consciência de que aquele cara ali tá de igual pra mim, provavelmente. Que ele sabe tanto, que ele sabe as mesmas coisas que eu, que ele conhece o metagame, que ele sabe quais são os decks bons, que ele sabe como sair de A, ele não vai cometer esse tipo de erro, tá ligado? Então, mano, vai sem medo, porque tá bom pra jogar, mano.
Isso é importante pensar, porque eu vejo muita gente com receio de dar esse último passo, sabe? De virar a chavinha ali, de sair de um jogador de FNM para poder participar de uma forma mais competitiva de um evento grande. Eu acho que e o que você falou é importante porque, tipo, a mudança é pequena, né, Juliano? Porque às vezes o cara que joga na loja, ele consome tanto conteúdo quanto um jogador que talvez ele não vá ganhar o CCG, ele não vai ganhar o regional. Mas ele pode participar, ele pode fazer um top 32, um top 64 e bem, jogar de igual para igual contra boa parte das pessoas que estão ali, né?
Cara, com certeza. Cara, eu sempre gosto de trazer o meu exemplo de experiência pessoal. Então, uma coisa aconteceu comigo. Eu fui jogar um campeonato na loja aqui perto de casa. Era um qualifier, tinha umas 20 pessoas. Aí no top 8 eu enfrentei um menino e tal, a gente jogou. O menino jogava, tava de hack dos midrange, que é o deck mais famoso ali e tal. Eu acabei ganhando e a gente conversou depois do jogo, e ele comentou comigo, cara, que ele jogava em Yu-Gi-Oh! E ele tava jogando Magic há 4 meses.
Nossa. E,
assim, mano, o cara jogava exatamente certinho, tipo assim, fazia as coisas certas, não dava um mole, tipo, conhecia a forma das triggers, sabia a regra do jogo, em menos de 6 meses, tá ligado? Tipo, isso pra antigamente era impossível. Às vezes eu jogava, tipo assim, 2 anos e não sabia ainda a funcionalidade de alguma carta, entendeu? Uhum. Tipo, hoje em dia não, mano. Todo mundo já sabe tudo muito rápido, mano.
Eu acho que a velocidade que a molecada hoje começa a pegar o jogo é algo surreal, né, cara? É algo que realmente muda, né? Então, a possibilidade de uma renovação tanto dos jogadores por influência de como esse jogo tem mudado, né? Tanto a produção quanto o jogo em si, eu acho que é meio que essencial também, né, Juliano? Pra não ter só a galera velha jogando lá e o jogo acabar ficando moroso, chato, né? De participar,
sim,
das coisas.
Eu acho que é bom. Eu acho que é bom, sim. Eu não sei se é uma estratégia, se foi uma estratégia discutida, forçada, planejada. Eles falaram, tipo, sei lá, anos atrás, eles falaram, ó, a maneira que a gente vai ter de renovar o jogo é tentar equilibrar ele o máximo, para as pessoas terem uma entrada mais fácil no jogo, etc. Se eles identificaram que foi isso, eu não sei. Isso não dá para saber. Mas fato é que é o que acontece. Hoje o jogo é muito mais equilibrado, é muito mais fácil para a pessoa começar a jogar, treinar, se preparar, ir pro campeonato e ser campeão, tá ligado?
Sim, realmente, eu acho que foi uma mudança gradual no sentido de que eu acho que teve retorno ali, né, da Wizards receber um feedback de alguma pesquisa que eles tiveram feito, sei lá, e realmente eles, eu ainda sinto que eles tiveram ação direta, né, para ir mudando aí como vontade deles para mudar esse modelo, né?
É aquela coisa que a gente não, tipo, nunca
tem certeza, né? Dificilmente a gente vai.
Sim.
Bom, você, como eu disse no começo aqui, você participou de um programa aqui em abril, né? Quando a gente. Nem parece que faz tanto tempo, mas já fazem quase 8 meses. E você era o início ali, né, desse tão esperado retorno do Pro Tour, né? Assim, ainda não tinha todos os detalhes, estava tudo num papel, né? E a gente não sabia como é que isso ia acontecer. Hoje, assim, avaliando uma parte já, né, do que aconteceu, é claro que ainda falta mais terminar o segundo ciclo para a gente ir para o terceiro. Mas eu acho que agora é meio que uma replicação, né, desse modelo que já está implantado aí. Qual que é o sentimento agora que você vivenciou uma parte disso, até diretamente, né, por ter participado, ter ganhado a vaga, etc. Qual foi o sentimento? Lá você estava muito empolgado pela esperança de voltar. Como é que você se sente, cara, agora?
Cara, empolgação foi tipo 1.000.000%, né? Tipo, estava muito empolgado. Sair chamando gente pra jogar, pessoas que não jogavam mais o jogo, meus amigos, assim, do Rio, aqui próximos, né? Falei, vamos jogar, vamos lá, vai ter uns qualificatórios, vai ser parecido com o antigamente, vamos. Animei uma galera. A primeira temporada, ela começou com alguns problemas pra mim. Tava tudo muito hypado e tinha um tal do limite de 32 jogadores e ficava gente de fora do torneio e eu não conseguia entender isso. Pra mim, isso foi uma bola fora, assim, muito fora na primeira temporada. Mas os torneios em si estavam rolando legal. Tipo assim, aqui no Rio de Janeiro as lojas não são muito. Não tem uma estrutura muito boa, fica essa crítica aí, mas tem algumas que ou estão reformando ou estão melhorando já, então as coisas estão caminhando para um lado bom, mas realmente teve algumas experiências que não foram tão bacanas em relação a isso. Algumas experiências também, assim, isso, eu até levantei essa bola conversando com um amigo, falei assim, cara, se a gente está 2 anos sem jogar Magic de papel, o organizador está 2 anos sem organizar o torneio, o juiz está 2 anos sem apitar, se a gente vai perder trigger, é a mesma coisa que para eles darem um mole em uma coisa ou outra, então tem coisas que tem que relevar. Mesmo tempo que a gente está na geladeira, eles também estão. Então teve alguns probleminhas assim, umas coisas pontuais. A primeira temporada em si, assim, pra mim, tirando isso, foi só coisa boa, foi bem, bem legal. Teve a final em São Paulo, foi muito bem organizada. Teve uma polêmica de que ia ser cobrado, depois não foi mais cobrado. Isso mexeu um pouco na época ali, mexeu bastante, né? Todo mundo falou sobre isso, mas depois a CityQuest retirou a cobrança e tudo ocorreu bem. Se não me engano, foram quase 200 jogadores, então O campeonato foi bem organizado. O local lá teve na internet, sim, críticas quando foi anunciado o local. E eu, depois de lá, posso afirmar que essas críticas, para mim, elas não têm fundamento. O local foi muito bom. Mesas boas, cadeiras boas, local bem arejado. Alimentação acessível ali, com preço acessível também. Banheiros, etc. Tudo certinho. A segunda temporada, ela está bem mais fraca que a primeira. Acho que por conta da final ser standard e as promos serem um pouco piores também. Bem piores, né? E a terceira temporada eu acho que vai retomar para uma coisa boa de novo, já que a final já foi anunciado que vai ser pioneiro e as promos também são bem melhores. A segunda temporada tá para acabar agora, se não me engano é no dia 18 de dezembro vai acontecer os últimos torneios, então é o fim da segunda temporada. A próxima temporada acho que começa em janeiro. Mas, cara, ela começou num nível assim muito acelerado, tipo um torneio bombando, tudo lotado, e caiu bastante na segunda temporada. Eu acho que é por conta do formato, das promos, etc. Essa resposta a gente vai ter na terceira temporada, porque as promos voltam a ser boas, o formato volta a ser teoricamente bom, né, porque é o formato que todo mundo quer jogar, etc. Então vamos ver como é que a comunidade vai responder na terceira temporada, se realmente for uma questão de promos, de formato, etc., ou se a galera já deu uma desanimada. Eu, Juliano, dentro do meu coração, eu não desanimei. Eu vou para a terceira temporada com gás total. Vamos ver como é que vai ser o restante da galera.
Eu não tive oportunidade de participar, né? Até meu viés já não tá tanto, né? meu modelo de vida hoje não atende eu conseguir participar tanto, mas eu tenho acompanhado o pessoal, né, aqui em São José, algumas pessoas indo para São Paulo jogar também. E eu entendo que boa parte das pessoas estão com esse mesmo sentimento seu de empolgação, de vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar. Essa parte aí, essa fase que teve essa questão da inscrição, eu acho que pegou bastante. Eu acho que eu digo que, assim, claro que esse problema foi sério, né? A gente também não pode tirar a importância da falta de comunicação, que acho que foi o ponto principal ali, né, Juliano? O haver ou não haver inscrição é algo a se discutir, mas acho que o problema em si foi o fato de não ter sido comunicado antecipadamente, né, antes das pessoas participarem, né, se classificarem, né, pro evento. Mas eu acho que essa confusão em si foi o ápice das pessoas começarem a desanimar, porque isso foi basicamente entre o segundo e o terceiro ciclo, né? Então a galera ali começou a desanimar um pouco, e aí eu acho que também entra essa questão do standard também nesse balaio. E eu também torço para que esse terceiro ciclo seja melhor. Eu não sei se eu tô tão otimista quanto você, pelo menos assim, vendo São José, por exemplo, né, que é uma comunidade menor, né, que aí no Rio, bem menor que aí no Rio, mas eu torço para que as coisas melhorem aí para esse ciclo.
Cara, o que eu acho que essa escola deveria fazer, e pensando numa visão empresarial aqui agora, não como jogador, para salvar tudo, assim, para pegar aquela polêmica realmente e seguir em frente, eles deveriam, de alguma forma, padronizar os torneios qualificatórios. Como que eu faria isso, eu, Juliano? Eu ia falar para a loja, ó, para fazer o torneio, custa tanto, custa X. O torneio tem que ser inscrição Y, premiação Z. Você quer fazer? Beleza, tá aqui, pode comprar o kit. Você não quer fazer desse jeito? Olha, não vai rolar. O torneio tem que ser padronizado no Brasil inteiro. O jogador tem que pagar R$100, R$50 que seja, R$10 que seja, ele tem que jogar um torneio, que a premiação vai ser tanto, que ele vai ganhar tanto, e vai ter um juiz, etc, etc, etc. Eles têm que tentar ir atrás disso. Se for nesse modo, como foi a primeira e segunda temporada, ó, eles vendem o kit e lavam as mãos, eu acho que vai continuar frustrando a experiência de jogadores, porque eu vejo que a maior frustração da comunidade foi com isso. O cara jogou torneio de R$40, com premiação, etc, e jogou na semana seguinte de 80, sem premiação, sem juiz, não sei o que, não sei lá. Eles já têm agora informações suficientes para saber quais lojas eles podem contar, quais lojas mandaram bem, quais não mandaram. Eu fiz o meu papel, eu mandei meu feedback para eles, eu falei, ó, joguei na loja tal, isso, ó, a loja tal fez isso. Eu, Juliano, fiz o meu papel. Acho que outros jogadores também fizeram os seus papéis, e acho que eles têm capacidade e competência para terem buscado essas informações também. Para na terceira temporada agora, eles buscarem um padrão. Tem que padronizar para melhorar.
É, realmente isso é algo que eu senti, que talvez até ter duas opções, né, Juliano? Talvez uma opção A, uma opção B, né?
Sim, com certeza.
Uma inscrição, você quer uma inscrição mais barata ou uma inscrição mais cara, pra primeiro melhor, né? Eu acho que para poder... Porque o Brasil é tão grande que às vezes é bom você ter essa opção, né? Porque você tem realidades...
Claro. Duas opções é perfeito, pô. Duas opções, pode ser.
Você tem a realidade da capital tá bem diferente de várias cidades do interior, né? Mas eu compartilho dessa sua visão. Eu acho que esse modelo aplicado, por exemplo, aqui em São José teve torneio, sei lá, R$50 que dava R$30 em crédito e só o primeiro ganhava as promos ali e ele tinha alguma coisa melhor, sabe? Tipo, o top 4 ganhava a premiação, sabe? Então, tipo assim, era só realmente para ter o evento e as pessoas e uma parte das pessoas ali ganhar alguma coisa, né? Se pagar.
Com certeza. Outra coisa que eles têm que fazer é criar uma opção de, já que eles não, que eles querem ter o limite de 32, tudo bem, mas criar uma opção de ter os super qualificatórios. Um kit que eles vendem assim, dando duas vagas para 64 jogadores, com essa opção de mais promos, etc e tal, porque isso teve no mundo inteiro, só não teve no Brasil, no mundo inteiro. Cara, teve torneio no Japão qualificatório com 200 jogadores, dando quatro vagas, tá ligado? Uhum. Tem que trazer isso para aqui, pro Brasil de algum jeito.
É realmente essa forma engessada, né, desse formato, né, dos classificatórios. Eu vi que o que eu achei estranho no final é que tinha outros, em outros países era realidades completamente diferentes, e aí a gente ficou na dúvida, né, até onde vai a mão da loja, né, da organizadora local, e até onde foi a determinação da Wizards. E assim, pelo que a gente consegue enxergar, a Wizards direcionou pouco, né, no modelo, né, no modo a ser seguido aí dos eventos. Ela deu o macro do negócio, ó, vai classificar tanto, assim funciona, tal, você tem o show d'alva, e no resto é as próprias organizações locais, né, que determinaram esses modelos do classificatório em si, né, Juliana? Pelo menos é o que parece pela diferença que a gente viu, né?
Sim, como você vê que é diferente em todos os lugares do mundo e diferente no Brasil, né? Cara, mas assim, eu conversei com o Roberto lá pessoalmente em São Paulo na primeira final, e pelo que eu percebi, ele tem sim poder de manobra, de mudar as coisas, ele pode mudar algumas coisas, mas ele estava querendo reunir informação, dados, etc. Agora ele tem informação, dados, etc. Já foram duas temporadas. Ele pode começar a aplicar isso, sim, em vários sentidos. Começar a proibir algumas lojas de fazer, porque teve loja que fez torneios de uma forma muito amadora, péssima, horrível. Melhorar, criar um padrão, saber quais lojas que ele pode contar mais para, quem sabe, dar um... Ó, loja tal, você mandou super bem, que seu torneio foi super elogiado, você ganhou o direito de realizar um super qualificatório. Um super qualificatório, as condições são essas e essas, tá ligado? Coisas assim. Tá na mão do Roberto agora. Então, quando eu digo Roberto, a galera que tá ouvindo, Roberto, galera, é o dono da City Class. Então, tá na mão aí da City Class, né, começar a aplicar essas mudanças.
Realmente. Assim, até a gente pensando no sistema em si, hoje... como é que você viu, meio que falou dos regionais, e os outros modelos que foram aplicados, né? A divisão de vagas né, entre as regiões, né, as premiações. Como é que você viu isso? Até traçando um paralelo do que foi isso para a nossa realidade do brasileiro e lá fora também, né? Porque a gente teve alguns problemas de cobrar ou não cobrar também lá fora, né? Essa questão de premiação alta, premiação baixa, porque eu tenho que me deslocar e tal. Como é que você viu isso aí também?
Cara, assim, hoje... Eu, Juliano, tenho uma cabeça assim de, cara, beleza, a empresa tem essa responsabilidade, tem que fazer isso, eu quero que seja feito como cliente da melhor forma possível, mas eu, como também trabalho no meio, eu sei que algumas coisas não saem como esperado. Então, assim, eu consigo, não, a palavra certa não seria perdoar, mas eu consigo entender, relevar tudo o que aconteceu. Tipo, eu sou uma das pessoas que mais reclama, mas eu consigo relevar tudo, tipo, o que aconteceu até agora. Eu acho que pra terceira temporada as coisas têm que começar a mudar. Eu acho que a gente tem que começar a ver agora a mão da City Class, o motivo do qual ela foi escolhida pela Wizards para organizar o torneio, é tão importante que movimenta o Magic competitivo aqui no Brasil. É, tem gente querendo jogar, a primeira temporada mostrou isso. Torneios lotados, a final lotada. É, então, assim, tem público. Agora, a City Class tem que organizar de uma forma que ela atenda as expectativas desse público e mantenha o interesse desse público para participar, porque o público existe, o público está ali. É, vamos ver. Essa terceira temporada eu acho que vai responder muita coisa. A gente vai. Primeira coisa, como que a City Class vai fazer? Se vai. Se, não mudou nada, igual as outras duas, vida que segue. Se os jogadores vão voltar aí para os torneios, agora que a final não é standard, que as provas melhoraram, então tem algumas questões aí para a gente responder já em 2023, logo no começo, que já começa a temporada aí. Tem coisas que a Wizard vai responder para a gente também, como que eles vão fazer o Pro Tour, se vai ser um negócio com uma cobertura maneira e tal, porque pelo que a gente viu, os Pro Tours eles vão fazer parte da Magic Con. Vamos ver se realmente vai ser o grande evento da Magic Con, se vai ter aquela... Tipo, eu particularmente achei no Mundial uma cobertura assim meio fraca. Não me satisfez muito, não. Mas, mais uma vez, o Juliano consegue relevar tudo isso, porque os caras estão voltando, a pandemia, etc. Mas, cara, 2023, não. Cara, o Windows é uma empresa bilionária, movimenta um jogo zilionário, é um dos jogos mais legais do mundo. A gente tem outros jogos aí aparecendo, querendo roubar espaço do Magic e. Como a gente frequenta as lojas, a gente sabe que tá roubando algum espaço do Magic já. Então vamos ver. Tipo assim, eu só tinha Magic, tinha Wizard até o final. Então, confiando neles, tô torcendo por eles.
Realmente, eu acho que eles têm tudo para poder fazer, né, Juliano? Eles têm informações, eles têm a base de jogadores e ele tem o jogo, né? Então, assim, não tá difícil de você agradar as pessoas, né? Como você disse, tem outros jogos aí. É claro que ainda tem uma base de jogadores bem menor, mas exatamente trabalhando na onde a Wizard está falhando, né? Então eu acho que é ouvir a comunidade e realmente colocar. É claro que a gente sabe que não vai colocar tudo, né? Tudo em prática, tudo que a gente quer vai acontecer. A gente sabe que não vai, mas a gente entende de que a Wizards precisa fazer algo que mostre que ela é capaz de ouvir a gente e colocar em melhoria, né, como melhoria, algumas coisas que a gente sabe que é possível, né? A gente não tá pedindo nada surreal, né, Juliana?
Cara, com certeza. Eu acho assim, que uma das grandes vantagens do Magic é que ele tem um público muito, muito bom, muito ativo, que gosta de participar, que faz coisas pelo amor ao jogo, etc, etc. Uma coisa que a City Class poderia fazer é reunir uma network dessas pessoas. Chama ali um youtuber, um dos mais famosos, sei lá, pega o André, pega o Fazenderdice, me chama alguém de outra bolha, reúne todo mundo e fala aí, galera, dá um feedback pra gente aqui, o que vocês estão achando, o que vocês acham que a gente podia melhorar. Tipo assim, coisas que essas pessoas, provavelmente, eu digo por mim, faria de graça, né? Conversaria com eles, falaria, ó, eu acho isso e tal. E pra eu tentar ouvir realmente a necessidade da galera. O que a galera gostou, o que a galera não gostou, o que a galera quer que melhore. Como a gente já falou aqui ainda agora, como em outros lugares do mundo a gente viu que os torneios não tiveram um padrão, não foram iguais aos do Brasil, a gente vê que tem manobra para o organizador mexer, mudar coisas, né? Pode fazer de várias maneiras diferentes. O Roberto falou isso para mim, ele falou para mim. Eu poderia fazer um torneio como se fosse um GP, cobrar uma taxa aqui, etc, etc, e mudar essas vagas. Ele falou, eu não achei que fosse interessante. Acho que envolver as lojas fosse melhor. Concordo com ele. Então dá para ver que eles podem mudar muita coisa. Eles, tipo assim, City Class, eles aqui, organização do Brasil, né? Então eu espero que... Não é que tá tipo assim, tá tudo ruim, tá tudo horrível. Não, como a gente acabou de falar, tem vários pontos bons, várias coisas positivas, várias coisas legais. Mas tem coisas negativas. As coisas negativas estão atrapalhando. Não é uma coisa negativa assim, dá pra passar por isso e ignora. Não, tem coisa que tem que mexer, tem coisa que tem que mudar. Eu espero que eles mudem.
A gente tá falando porque não é só um ajuste fino, né, Juliana? Não é só dar aquele tapinha ali no que já tá rodando. Não, é realmente algumas melhorias pontuais, mas que não estragam o todo, né?
Com certeza.
Mas que realmente impactam ali no volume de jogadores, né? Na satisfação dos que vão continuar, porque uma hora esse cara vai encher o saco, ele não vai participar mais, sabe? Como vários relatos de pessoas que foram uma vez e não foram jogar mais. Exatamente. Por causa desse tipo de problema, né? Então, acho que tem um bom espaço de melhoria, como você disse, tem uma boa comunidade que já passou muito feedback, continua passando, e é possível de passar muita informação a mais para conseguir, para que a City Class consiga, né, colocar esse novo modelo e realmente atender essa parcela maior, né? Como você lembrou, da mesma forma que nós ficamos sem jogar, os organizadores pararam de organizar também, né? Então tem muita coisa que a realidade exige que seja feito diferente. Não dá para aplicar exatamente os mesmos modelos que eram feitos pré-pandemia, por exemplo, né? Tem coisas que precisam realmente serem adaptadas, né?
Sim, com certeza. Cara, eu acho que em 2022 a gente deu vários passos assim bons, tá ligado? O saldo, para mim, é totalmente positivo, mas que tem muita coisa para melhorar ainda. E 2023 está aí, já chegou praticamente, né? Então não tem mais tempo assim de errar, de cometer erro. Porque, mano, se você viu uma primeira temporada tão hypada, uma segunda tão broxada, se a terceira não pegar a hype de novo, mano, pô, não sei, cara, já começa a ficar estranho. Tipo, hoje em dia a concorrência de jogos é muito maior, tem um monte de jogo, de coisa para fazer, de hobbies, etc., do que tinha 30 anos atrás. O Magic tá comemorando 30 anos, né? Então, o Magic não pode mais dar mole, não pode perder tempo. Tem muito negócio de produto também, que eles lançaram muito, etc. Eles têm que melhorar isso. Tem muita coisa para melhorar em 2023. Mas, assim, a minha parte que me deixa animado é que eu acho que as melhoras, elas não são muito difíceis, tá ligado? É só uma questão de execução, tá ligado? Não é algo, tipo assim, de outro mundo. Se eu aqui na minha casa, sentado, que consigo ver vários caminhos bons, tenho certeza que uma equipe da Wizards lá, com um monte de funcionário, consegue também. Foi o que a gente falou num programa aqui, sei lá, acho que é 2 anos atrás, que eu falava pra você e pro MP. Cara, o Modern vai morrer. O Pioneiro vai tomar a lacuna do Modern. É normal, isso vai acontecer. E aconteceu, tá ligado? Coisas naturais. Então as coisas que eu espero que aconteçam pra melhorar o jogo são coisas naturais também, tá ligado?
Esse ponto que você comentou do terceiro ciclo ser importantíssimo, talvez ele seja mais importante até que o primeiro, porque se você cai agora, volta a ter uma crescente, né? Começa a aplicar essas melhorias, e aí você tem um Pro Tour legal, né? Dentro do evento legal, que por mais que vai ter pouca gente daqui participando, mas a gente vai ver transmissões, vai ver números, vai ver informações e tal, e aí você tem um evento legal, o segundo ciclo aí do Pro Tour 2 já começa num hype total, já começa bombado. Né? Porque você sai de algo bom. Mas da mesma forma que se você tem um terceiro ciclo ruim agora, um Pro Tour que talvez não agregue tanto, que não seja tão bem de qualidade ali, de transmissão e tal, você já entra no primeiro ciclo do próximo Pro Tour já acabando, né?
E assim, tudo isso também para ser bom, etc., a gente precisa que esse primeiro Pro Tour seja realmente muito bom. Seja um torneio legal de assistir, tenha uma cobertura bacana, que não dê nenhum tipo de problema, nenhuma polêmica. Então, assim, tem que ser ali um negócio fino, tá ligado? Então, porque você anima as pessoas a quererem estar ali um dia, né, cara?
Sim, realmente, né? Então, assim, o que a gente viu até agora de Magic Com, pelo menos já tem agenda no site, tem valores, né, pra galera jogar, né, do side events e tudo mais. Assim, parece promissor, né, parece interessante. Você tem ali N formatos até mais próximo de um GP do que de um Pro Tour, né, Juliano? Pro Tour realmente não tem tanta variedade de eventos, né? Mas aí já o GP já tem essa quantidade enorme de limitados, de formatos, eventos ali diferentes, e tem draft de Infinity, tem muita coisa, né? Então, assim, eu acredito que consiga atrair uma pessoa. Pena que é só para uma parte pequena da comunidade, né? Vai atingir ali basicamente o pessoal dos Estados Unidos mesmo, né?
Cara, isso assim vai ser um problema pra sempre, né? Tipo, sempre vai ter coisas melhores, maiores, mais interessantes no mercado americano, no mercado japonês. O mercado japonês esse ano fez um torneio lá que só teve lá no Japão, que foi o Planeswalker Championship. que os caras deram tipo uma errante pro campeão de cada evento, uma errante promo lá, parte bonitona, uma carta de R$300, tá ligado? É, que não teve nada em nenhum outro lugar do mundo, foi um negócio de lá. Eu vi os números, assim, os eventos tudo lotado, quase 200 eventos nas lojas. Então, assim, não tem como a gente imaginar as coisas acontecerem igual para cá, porque realmente é um mercado muito diferente, cara. A gente tava falando aqui agora, teve qualificatório, qualifier, igualzinho esses que a gente tem aqui, com 200 pessoas no Japão, tá ligado? Aqui, muitos lugares do Brasil penaram para fechar 20, 30 pessoas.
Aqui, se fizesse um evento, um classificatório similar a esse, não daria nem metade disso, provavelmente.
Não daria, cara, tipo, não daria. Tipo, não dá pra, tipo, querer maquiar, né, nem tampar o sol com a peneira. É muito, um mercado muito diferente. E, tipo, uma coisa que sempre movimentou bem o mercado, assim, nas lojas, nos torneios, etc., era o formato standard, né, cara? E o formato standard, hoje em dia, ele é muito, muito morto, porque, sei lá, há 10 anos atrás, a pessoa comprava um deck standard e ele custava muito menos do que um deck extended, modern e tal. E mesmo assim, e aí a pessoa vai comprar hoje um deck standard. Ah, eu posso comprar esse deck standard ou com o mesmo valor comprar um deck pioneiro, que vai durar 10 anos pra jogar. 7 anos que seja. Pô, a pessoa não vai comprar o standard, cara. Não vai. Eu não sei como que a Wizard vai resolver isso, se eles querem resolver isso, mas esse problema existe. Tanto que o próprio vice-presidente da Wizard postou no Twitter esse ano, que ele via que o standard tinha mudado muito em números, etc., que ele queria o feedback da galera, querendo saber por quê. E, cara, é economia, cara. Tipo, ninguém, em sã consciência, vai investir R$3.000 num deck, um Esper Standard, que vai rotacionar aqui a um ano, podendo com R$3.000 comprar, sei lá, um Hatch Midrange, que é um deck que vai durar, sei lá, 5, 6 anos.
Vai rotacionar daqui um ano, mas provavelmente em Firexia, que sai em fevereiro, já vai ter que fazer uma edição, ou talvez o deck já não seja, né, um deck to beat no meta, e aí você já precisa pensar em adaptar a base, e aí o negócio, os 3 mil ali, já meio que vai pro ralo, né?
Com certeza, exatamente, cara. O pioneiro, por si só, ele virou um formato que dominou, assim, em relação à popularidade, por conta de uma economia muito melhor, tá ligado? O pioneiro hoje, ele tem ali 15 decks bons, sendo desses 15, 5 tops, tá ligado? Que podem ganhar qualquer torneio, qualquer dia, e você pode escolher no teu estilo. Tem um deck agro, tem um deck controle, tem um deck meio de combo, tem um deck ramp, tem um deck midrange. 5 decks mais jogados. Rakdos, Monogreen, Fênix, Mono White e o W Controle. Pô, decks ali do mesmo preço de um deck standard top, que você não precisa comprar carta, etc, nada, só pegar e jogar todo dia, se você quiser na loja, toda semana na competição, vai ter lá esse deck. Bom, tipo, economicamente falando, o pioneiro tá muito à frente de qualquer outro formato hoje.
Realmente, aqui pro Brasil isso é mais importante ainda, né, Juliana? A gente já tem um país, uma economia frágil, uma economia que tá difícil, né? Tá difícil para você, para boa parte das pessoas, ter os gastos básicos, né? Ainda mais se a gente ir pro o que se gasta num hobby, né? Então, tá realmente complicado de a gente entrar nisso, até pra gente fechar essa questão do evento, né? Dos regionais e tal. Como é que o sistema acabou beneficiando ou não, ajudando ou não o caminho dos brasileiros para jogar um qualificatório, jogar um regional e ir para um Pro Tour? Na versão anterior, né, no modelo anterior, a gente tinha ali boa parte dos prós ali conquistando as suas vagas, né, ganhando suas vagas ou precisando de poucos eventos ali para conseguir a sua vaga, e eventualmente você tinha ali 3, 4, 5 pessoas fora desse círculo participando do Pro Tour, mas assim, a pessoa tinha que ter um gasto, né? Ela tinha que conseguir um patrocínio, ela tinha que conseguir uma ajuda, ou mesmo até engatar como se fosse uma viagem de férias e poder participar do evento ali de uma forma mais leve. Né? Mas e hoje? Como é que você vê hoje, por exemplo, as pessoas que se classificaram agora nesse regional? Como é que vai ser isso, considerando a premiação que eles receberam e todos esses custos que vão ir? Tá muito fora da realidade hoje em relação ao que era no modelo anterior?
Cara, assim, a primeira coisa a falar é que eu não gosto eu particularmente não gosto da maneira que se classifica a temperatura hoje no Brasil. É, afinal, ser um dia só é uma coisa ruim. É, a gente teve no Canadá esse final de semana 230 pessoas jogando. É, apenas 50 a mais que no Brasil. O torneio foi em 2 dias e 14 rodadas. Jogadores com 3 derrotas fizeram top 8. Você premia um jogo, é como eu já disse lá no começo do podcast, ele é muito mais equilibrado hoje. Se jogar um campeonato que você só pode perder uma partida, ou acabou até o final de semana, ó, todo aquele tempo de preparação, qualificatório, etc, não sei o quê, culminou em perder mais de um jogo e acabar tudo, tá ligado? Eu acho muito cruel. É... O jogo por si só ele já tem esse requinte de crueldade nas competições. Eu acho que é uma adição a isso, é uma coisa muito ruim. Eu não gosto da estrutura da final do Brasil. Eu acho que deveria ser em 2 dias, deveria ser alguma coisa diferente, eu não sei. Eu sei que a atual eu não gosto. É, sobre termos financeiros, cara, a premiação em dinheiro para o pessoal que fez top 8 era uma premiação bem alta em dinheiro, é, suficiente para ele comprar um voo, para ele viajar, que era o que a gente ganhava antigamente, um voo para viajar. Para algumas colocações, mais adiante, top 4, finalista, campeão, até muito maior do que um voo, né? É, no Brasil, por exemplo, teve split no top 4, deu R$19 mil para cada um. Então, assim, é muita grana. É assim, em relação a dinheiro, lá em cima, tá muito melhor do que antigamente. É, antes tu jogava um PTQ, que tu tinha que ser campeão, era muito difícil. Dava às vezes 200 pessoas, dependendo do lugar, São Paulo, por exemplo, mais de 200. E tu ganhava um voo, uma box ali talvez, mas tu ganhava um voo. É, o Pro Tour não tinha premiação mínima, hoje o Pro Tour tem. É, então assim, financeiramente, pro cara que consegue chegar lá, tá muito melhor.
É, isso é bacana de avaliar, né? Porque é, às vezes a galera avalia friamente, né? Considerando, ah, pro brasileiro a realidade está horrível, né? Mas utilizando esses números que você passou, pô, R$19 mil, que ele gaste ali 10, 12 mil reais para poder fazer a viagem, ele tem uma graninha para poder curtir um pouco ali, né? Talvez fazer alguma coisa a mais do que só o evento, né? Então me parece uma realidade aceitável, né?
Cara, quem criticar o que é hoje não sabe o que era antigamente, cara. Antigamente era muito pior, mano. Era muito pior em relação à parte financeira, pô. Cara, eu lembro de ganhar uma vaga uma vez com um Pro Tour que era na Europa, tá feliz e tal, virar pro amigo meu e falar, caralho, mano, Europa, né, mano? Euro, puta que pariu. Tipo, vai ser complicado esse campeonato, não sei o quê. E voltar, às vezes, negativo, tipo, R$5 mil da viagem, tá ligado? É, já voltei negativo 5 mil. Tipo, fazer as contas e falar, cara, perdi 5 mil porque eu joguei pro Tour. Hoje eu acho que a chance disso acontecer é menor. Tu já ganhou uma grana boa no showdown, tu ganhou uma grana de jogar lá a competição. Então, é, financeiramente as coisas melhoraram, sim.
É, os últimos championship, né? É, a galera ganha, acho que era uns $500 ou $750, né? Só de participar, né?
Sim, isso é.
Então, assim, já ajuda bastante, né, nessa... Já que a relação real-dólar é tão horrível, né, pra gente, pelo menos ganha o que parece ser pouco, pra gente é muito, né, o que ajuda bem aí nesses custos, né.
Não, com certeza, é o que eu disse. Financeiramente tá muito melhor, cara, tipo, não tem nem o que falar. Tá, eu acho que, como eu falei, tem esse problema na estrutura, eu acho que deveria mudar. Uma temporada inteira, tipo, de campeonatos não pode culminar em você viajar para outro estado, jogar um torneio, perder mais que um jogo e acabou, tá ligado? Não pode, eu acho. O Nacional, quando antigamente não era assim, você jogava 2 dias, tinha draft, tinha não sei o quê, a experiência era muito melhor. A experiência em si na competição, eu achei pior. Mas em relação à grana, tipo, dinheiro envolvendo, hoje tá muito melhor.
Realmente eu acho que esse modelo ele pune demais, né? E ele acaba não favorecendo essas pessoas que eventualmente podem se destacar, né? Porque perder uma rodada, você pode ser perdido pra sorte, né? Você pode ter zicado 2 vezes e perdeu. Você jogou brilhantemente outras partidas que, inclusive, você pode ter zicado, mas você ganhou. Mas nessa que você zicou 2 partidas, você acabou perdendo. E aí você deixa de premiar um cara que estudou, que ele se esforçou, né? E realmente está jogando um Magic suficiente para poder fazer um bom resultado, né?
É, cara, é assim. A pessoa pode ouvir isso e falar, ah, mas sempre foi assim. Cara, mais ou menos. É, quando é uma competição, um PTQ, tipo, eu saio de casa, coloco minha mochila de jogador de Magic, vou até o PTQ e jogo. É uma competição, um campeonato que eu tô sabia, tipo, descrevi ali na hora, joguei, a história começou, teve um meio e um fim no mesmo dia, tá ligado? Agora, quando você fala de uma série de fatores envolvendo, ah, você tem que jogar classificatórios, dura 3 meses, dura não sei o quê, você viaja pra lá, viaja pra cá, pega não sei aonde, pega avião, pega não sei o quê, cara, não pode isso tudo. Eu, como jogador de Magic experiente, falo, isso é péssimo, é terrível. Isso tudo culminar num torneio que você joga, perdeu mais que um jogo e acabou. Tipo, acabou, mano. Não pode ir embora, acabou.
É, então, eu acho que isso é... isso acho que faz parte do formato, né, do evento, que precisa ser retrabalhado exatamente para não frustrar a galera, né, de deixar de participar. Porque da mesma forma que você pode até achar que não é você que está ali participando, mas o fato de você estar ouvindo pessoas que passaram por isso já te influencia negativamente. Você fala, pô, eu moro aqui no Nordeste, eu vou ter que participar ali de X eventos para conseguir a minha vaga, para depois ir para São Paulo para poder jogar, e aí chego lá, faço um 0-2 e volto para casa com R$5.000 negativo na conta, porque eu gastei passagem com hotel. Exatamente. E não sei o que, sabe? E tipo assim, eu não tive a experiência do campeonato, né? Eu não aprendi com o campeonato, simplesmente comprei 3 mãos merda ali e perdi tudo. Perdi tudo que eu aprendi, que eu corri atrás. Aí, né? Eu acho isso. Que isso é o mais frustrante do Magic, né?
Com certeza. E assim, é uma crítica que eu faço pontualmente ao Brasil. O cara dá um pouco mais de jogador só, 2 dias, 14 rodadas. E se quiser pegar o exemplo de outros jogos, Yu-Gi-Oh! Pokémon, por exemplo, no campeonato deles, grande, né? O campeonato importante, tem corte pro dia 2, tem top 32, não sei o quê. Cara, super normal, card game hoje não pode ser uma coisa, uma máquina de frustração, tá ligado? Tão grande assim. Uma coisa é o que eu falei, tu jogar uma competição, só o campeão ganha, beleza, isso faz parte. Outra coisa é você participar de uma temporada, uma jornada inteira de competições, onde vai culminar num torneio tão cruel desse jeito, tá ligado?
É, e tem tantos fatores que impactam, né, num evento desse tão longo, né? A gente fala, sempre comenta, né, vocês que participam de muito evento, cara, necessidades fisiológicas, alimentação, água, o próprio ambiente, tudo isso influencia. E às vezes coisas pequenas desse tipo, eu não comi direito, tô com dor de cabeça, perdi o jogo, sabe? Você não pode deixar coisas menores simplesmente porque você não quer fazer um modelo diferente, né? Tipo, coloca o evento em 2 dias, né? Traz um pouco mais de conforto para as pessoas, para que elas consigam, né? Se preocupar mais com o jogo dentro de eventos que tendem a ser tão equilibrados, como você citou. Coisas desse tipo definem um evento, definem quem vai participar de um Pro Tour ou não, né?
Sim, com certeza. Espero que... É o que eu falei, eu sou otimista. Espero que melhore. Ele já tem os City Clans já tem os dados, as informações para fazer diferente já. Espero que façam, tá ligado?
É isso aí. Vamos virar a chave agora para falar dar uma pincelada aqui sobre os decks, né? Você comentou, né? O Pioneer aí é o grande formato, né? Que assumiu a responsabilidade, né? Que recebeu o manto de ser o protagonista, né? Dentro do Magic competitivo agora. E ele oscilou bastante, né, Juliano, com essa saída da pandemia, retorno do tabletop, né, com essa entrada do Explorer, que também, de certa forma, impacta ali, né, porque você tem quase uma forma de treino ali também de graça, né, dentro do Arena, né. E como é que você vê hoje, de uma forma geral, o formato? Você acha que você citou alguns decks ali, né, que você tem opções boas ali, você sente ele equilibrado e de certa forma, até um formato preparado para poder aguentar essas porradas, né, que você tem, né, você tem um desgaste, né, que o formato acaba tendo, né, e ele é um formato novo, ele talvez ainda não seja tão cascudo, né, como o Modern esteve, como o Modern está, né?
Cara, assim, não dá pra... O cara pode falar assim, o jogador pode falar assim, cara, eu não gosto de jogar um formato igual o Pioneiro. Beleza, é a opinião pessoal da pessoa, mas Como formato, não tem o que reclamar do pioneiro. É um formato que é 50-50, os decks ali do topo, né? Eles são 50 contra um, 50 contra outro, 40 ali, 60. Não tem nada muito desequilibrado, porcentagem. O Frank Casten botou, tem lá a tabela no artigo que eu fiz na Liga sobre isso. É, aparece um deck ou outro novo ali, umas coisas de metagame call, né? Tipo, mas as porcentagens dos decks nunca fogem muito daquilo. É o Rax, o Monogreen, o W ali, etc. O Mono White. É, tem decks para todos os estilos. Tem deck mid-range, tem deck ramp, tem deck combo, tem deck arrow, tem deck controle. Isso entre os cinco mais jogados ali, ó. Entre os cinco mais jogados são cinco decks de estilos diferentes. É, difícil, tipo, achar uma coisa assim para falar mal do pioneiro. A economia dele é boa, os decks não são tão caros assim se você comparar com o Modern, que é muito mais caro, ou o Standard, que é quase ali no mesmo preço, porque as cartas que jogam no pioneiro são até parecidas com as cartas principais dos decks Standard, né? O Sheldred, Hunt, etc, essas cartas. Então, cara, e o pioneiro ocupou essa lacuna de principal formato competitivo da Wizards aí, e tá, tipo assim, caiu bem nele, né? Tipo, os números tão bons, as competições qualificatórias teve uma attendance boa, quantidade de jogadores bons, as finais foram todas cheias pelo mundo inteiro, né? A gente acompanhou, não teve nenhuma bizarrice assim, ninguém quebrou o formato, ninguém pegou, inventei esse deck aqui e varri o campeonato inteiro. Cara, não teve, então fica até difícil de imaginar o que poderia ser banido no formato da vida. Tipo, porque dificilmente você vai banir uma carta de um deck e não mexer com a estabilidade dele, tá ligado? Então tem que ter muito cuidado se você estiver pensando em banir alguma coisa. É, saindo um pouco dos 5 decks mais jogados, os 10 decks nas sequências são decks bons também, que podem ganhar competições, né? Tem o Abzangs e Feng, que sempre brisca uma coisinha ali, o RG Veículos, o deck de Lotus, o Four Color, que é uma das últimas invenções aí do Fires, né? O Band Spirits, apareceu também o Celestia Angels, tem o Mono Blue Spirits, Arco Sacrifice, Mono Red, tudo deck bom de jogar, deck legal, deck interessante. É, cara, o pioneiro é um formato bem saudável, que eu falei, tu pode falar assim, eu não gosto de formato assim muito equilibrado, eu gosto de formato onde você estuda ele e descobre qual é o melhor deck e joga com ele. Cara, beleza, respeito, mas o pioneiro é um formato equilibrado, um formato que não tem o que falar, né? O formato é super equilibrado e bom de jogar. Eu acho que o formato é uma maneira boa de se jogar Magic, tá ligado?
É, eu tava olhando essa um dos artigos do Carson, né, que ele mostra os vencedores do Brasil, da Europa e dos Estados Unidos. Ele trouxe aqui, né, ele fez as estatísticas, né, desses três eventos, e ele colocou, né, o Monogreen, o Rakdos e o Zet Fênix, né, como os três decks em termos de porcentagem de field ali mais jogados, né, até com números expressivos, né, 20, 14 e 11% ali do metagame. Mas aí você faz algumas comparações, tipo assim, por exemplo, Monogreen, ele tem 20% do field, mas ele tem só 48% de win rate.
Sim.
Então, tipo assim, por mais que ele esteja muito presente, ele não converte isso necessariamente em vitória, né? E eu acho que isso também traz uma relação de ser saudável, porque aí você vê o Rakdos, que ele tem uma porcentagem menor que o Monogreen, e uma taxa de vitória um pouquinho maior. E o Zed Fênix é a mesma coisa, cai mais um pouquinho e sobe mais um pouquinho a win rate. Então, assim, eu acho que essa relação que você citou, ele tem um 80-20 aqui contra o deck tal, mas ele tem um 30-70 ali contra o deck que tá dentro dos 8 mais jogados, né, que vão aparecer, né? Então acho que no frigir dos ovos ali você tem poucas diferenças ali, 5%, 10% no máximo, né, contra boa parte do metagame, né? Então acho que isso traz um equilíbrio e traz algo saudável, né, pro jogo, né?
Sim, cara, com certeza, sim. É, porque eu acredito, né, de competição de Magic, qual a melhor forma dela ser justa e disputada, eu acho que o pioneiro conseguiu atingir algo próximo da perfeição, cara. Tu pode jogar com o estilo de deck que você quiser, você pode jogar com várias opções de deck, e você ter total chance de ganhar a competição, independente do dia, dos outros decks que escolheram, etc. Você tá preparado ali para ganhar qualquer torneio com o deck que tu escolheu. Então, tipo, é algo que é muito bom. Valoriza mais, às vezes, a tua experiência com o deck, se tu conhece bem como teu deck joga contra outros decks, como você usa seu sideboard, etc. Talvez uma cartinha ou outra ali que tu trouxe especial pro dia, mas não foge muito disso. Então, como eu falei, cara, é quase perfeito, cara. Não tem nem muito o que acrescentar.
Inclusive, até olhando nessa mesma planilha, nessa mesma tabela, o deck que mais tem o win rate maior é o Lotus Field, o combo, né?
Sim.
Que eu acho que é bem emblemático, porque é basicamente. Ele é o único combo, né? O Grisfang também é um pseudo-combo ali, né? Você tem uma sinergia grande entre as cartas que meio que você comba, né? É que o combo, o Lotus Field, meio que você comba e ganha, né? O Grisfang ali ainda tem algumas respostas que seu oponente pode ter. Mas, assim, é um deck que você tem uma porcentagem pequena de pessoas jogando, mas que exige muito do jogador, né? Ele é um deck que você precisa estar treinado, você precisa saber as escolhas, precisa saber surfar bem, né, as matches para você conseguir ter sucesso e saber até onde seu deck vai, né? Por que que ele não tem uma win rate, sei lá, 80%? Porque o deck tem as limitações dele, né? Então ele vai ter partidas ruins. Então, dentro do metagame, por mais que ele consiga ganhar de uma boa porcentagem, ele ainda tem as suas bad matches ali, né? Então a Wizards conseguiu equilibrar, né? Tirou aquela porrada de combo que tinha, né? A taça, o Breach, o Underworld Breach, né? Depois teve o Inverter, né? E inclusive até o próprio Mono Green, né? Sofreu muito banimento. E eu acho que isso meio que trouxe um resultado. Né? Então, em termos de números, tá claro que o trabalho que o Wizards fez foi bem sucedido, né?
Cara, o pioneiro, cara, ele... Eu não sei, assim, se eu dou esse crédito todo pra Wizards, não sei se foi algo planejado, realmente, ou se aconteceu, tá ligado? De fato ficar equilibrado. Mas fato é que aconteceu. Eu vejo aqui na minha frente agora o valor dos decks, por exemplo, o White Winnie, que é o quarto deck mais jogado, custa R$1.400 o deck. O W, tipo um W Controle, que sempre foi um deck muito caro, custa o dobro mais ou menos disso. O Rakdos, que é o deck mais jogado, custa R$3.000. Ah, tu fala assim, pô, tu tá falando 3 mil, 2 mil, mil, como se não fosse nada. Cara, é Magic. Magic é caro. E esse preço tá dentro da realidade do Magic, tá ligado? O que não tá dentro da realidade do Magic é você abrir os decks Modern, se você quiser abrir, e o deck custa R$9.000, R$8.000, R$10.000, R$12.000, como tava o Money Pile antes do Yoram ser banido. Isso tá fora da realidade, tá ligado? O pioneiro tá dentro da realidade.
Sim, realmente, eu acho que assim, a gente tem vários fatores que impactam diretamente, né? A gente tem uma relação de oferta e demanda complexa vindo da pandemia, né, Juliano? Então, assim, tem uma base muito grande de lands, por exemplo, que vieram das coleções de Innistrad, que foram coleções pouco abertas, né? Tiveram poucas singles circulando no mercado, não só no Brasil, mas quanto lá fora também, né? E isso atrapalha todo o processo, né? Por mais que agora a gente tenha uma certa normalidade, né? O estrago já foi feito, né? Então você já tem uma certa quantidade de cartas inflacionadas, né? Por causa dessa demanda alta. E eu acho que hoje que a gente começa a ver, talvez só na próxima rotação, que a gente vai ter um ciclo inteiro de coleções que não estiveram, né? Não viram a pandemia, né? Talvez a gente consiga ter uma suavizada, né, nesses valores. Mas como você falou, o Magic ainda é um hobby, ele tende a ser elitista, né, ele é caro no geral, né, a produção do Magic é cara, né, o Wizards bate nessa tecla, então não tem como fugir de alguns milhares, talvez, de reais, para você poder jogar o formato mais competitivo que hoje a gente tem, né?
E assim, eu não tenho problema nenhum com o modo ele ser caro e ser do jeito que ele é hoje. Vai ter gente que gosta, vai ter uma parte da comunidade que vai amar, que vai adorar, que vai continuar jogando, etc. Tudo bem. Mas ele não pode mais ser um torneio, um formato usado em torneios competitivos, onde as pessoas, tipo assim, elas se sentiriam obrigadas a ter um deck de R$10.000, tá ligado? Pra jogar. Então, assim, problema nenhum. O modo chegou num ponto ali que quem gosta vai continuar gostando, vai continuar jogando, vai ter o regular da loja, vai ter o semanal, talvez vai ter uma Magic Con ali que o cara pode ir Modern, etc. Show de bola. Mas para o cenário competitivo, para a engrenagem do jogo, né, continuar girando ali, renovação, novos sons criados, novas histórias, etc., o Modern não vai mais fazer parte. E eu falei isso assim, quando começou tudo isso, todo mundo pensou, anunciou a primeira pioneiro, beleza, a segunda T2, a terceira vai ser Modern. Eu falei na hora para todo mundo, cara, não vai ser. Não vai ser. É impossível. Não vai ser, não vai ser. E assim, o pessoal que gosta de Modern é nervoso, né? É tipo uma religião. Não, você tá maluco? Tem que ser Modern? Como assim? Cara, não vai ser. O Modern não vai ser mais um formato competitivo de Magic. O formato que vai ocupar essa lacuna no formato eterno, etc., de cartas mais antigas, é o pioneiro e vai ser o pioneiro, tá ligado?
É, e eu lembro que eu acho que você falou isso aqui quando você veio, quando a gente comentou, né? Ah, vão ser três Pro Tour, a gente tende a ter três formatos diferentes, né? Será que o Modern volta, né, a ter uma... ver ali um horizonte, né? E eu acho que claramente a barreira de entrada nele, né? A forma como a Wizard está vendo o Modern, né? Como ela jogou o Modern Rise 2, né? E como ela tá alimentando o formato, acho que meio que ele tá para outro nível de pessoas, né? No sentido de poder aquisitivo mesmo, né?
É, com certeza. A gente vai ter uma edição agora, no próximo ano, né? Do Senhor dos Anéis, que vai ser na pegada do meio que Modern Horizons da vida. Aí, vamos ver como é que vai ser, se a parte da parcela da comunidade que gosta de Modern vai curtir, se não vai curtir, se isso vai trazer o pessoal de volta pro Modern, que tá um pouco mais afastado. Eu acho que não, eu acho que vai continuar aquele público ali, que é um público grande. Modern é um formato popular de Magic, diferente do Legacy, que é caro, mas não é tão popular. O Modern ainda é popular, mas eu acho que vai ficar ali, tá ligado? No jeito que tá hoje.
É, Modern, acho que pra entrar hoje já tá beira ou inviável, né, Juliano? Acho que esse período de pandemia também só piorou essa situação, né? Então, tipo, acho que quem joga Modern hoje é porque já estava inserido no formato, porque pra começar do zero hoje é beira impossível, né?
Cara, dos 10 decks mais jogados do Modern, só tem um que custa menos $1,000.
É, então.
E assim, $1,000 num preço baixo, que eu tô vendo aqui do site, se converter, trazer pras lojas brasileiras, etc, isso aí vira fácil R$10.000.
Não é um deck que facilmente você vai jogar ali na compra por lista e vai sair um valor de 5 mil. Não vai sair R$5.000 ali, né?
Eu usei muito a compra por lista esse ano, que eu não tinha carta. Agora eu tô cheio de carta. Tem deck pioneiro pra caramba. E é exatamente o que você falou, não vai sair por menos de R$10.000.
É, então realmente fica difícil, né, de você manter um formato assim, né? E acho que realmente... acho que ainda há um engessamento de boa parte das pessoas na relação com o Pioneer. Eu acho que isso tende precisa se dissolver, né? Precisa se suavizar, porque quer a comunidade goste ou não, o Pioneer é o formato competitivo que a Wizard escolheu, né? Então, se você quer continuar competindo no Magic, você precisa escolher o Pioneer, você precisa, de certa forma, investir, seja aumentando sua coleção, seja trocando sua pool Modern pelo Pioneer, mas eu acho que isso é meio inevitável, né? A escolha do Pioneer no Pro Tour 3, eu acho que mostra o quanto talvez até o próprio T2 seja preterido, né? No futuro próximo, se as mudanças que a Wizards, se houverem mudanças que a Wizards pensa em fazer, né, para tornar o standard acessível novamente, é o Pioneer que vai ser o carro-chefe aí dos próximos eventos, pelo menos nos próximos 2-3 anos aí, né?
É mais uma coisa que a gente vai responder em 2023. Quando o standard estiver tomado por edições não pandêmicas, né, vamos ver quanto que vai ser o deck médio, assim, né, quanto que vai custar economicamente falando, porque o Pioneer é complicado, cara. Tem ali, ó, decks mais jogados, $200, Mono White, R$1.000+. Quando que tu não vai montar um Mono White antes de montar um deck standard, tá ligado? Ou investir um pouco mais em montar um Fênix, que custa um pouco mais que o Mono White, chega a ser o dobro, que é um deck super popular, etc, um Mono Green. O Rakdos já é um pouco mais caro, o Rakdos já é um pouco mais caro, assim, chegando nos $600, $650, nada, não muito mais que isso, mas... até essa barreira da economia do standard do Pioneer ser tão próximas, eu não consigo ver o standard sendo um formato popular como ele já foi. Porque assim, todo mundo que... Como não tem tanta renovação de jogadores, os mesmos jogadores que 10 anos atrás viram quanto custava uma carta Modern e vê quanto que uma carta Modern custa hoje, ninguém é bobo. As pessoas aprendem como... O pessoal vai falar, pô, é óbvio que eu vou comprar essa Arclight Fênix aqui agora por R$30, R$40. Daqui a 5 anos essa carta vai ser R$200. Tipo, rola isso na cabeça dos jogadores. A Wizard vai lá e lança o Secret Lair com o Fênix, o deck com o Fênix, pra tentar controlar. Mas, inevitavelmente, se o formato continuar aumentando sua popularidade, aumentando sua importância, essas cartas, em alguns anos, elas vão valer muito mais do que elas valem hoje. A gente tem um exemplo do Modern.
Sim, elas vão ser as novas Lilianas, os novos Jaces, né? As novas staples do formato, elas vão ser meio que necessárias, né? Não é ter jeito.
E olha que a Wizard, nas últimas coleções, com o power level bem alto, conseguiu impactar o Pioneer, que é um formato bem estabilizado. Mas assim, impactou não no sentido de novos decks, né? Foi melhorando os decks, tipo, o Sheldred entrando no Rakdos, o Light Strider entrando no Fênix. Isso que são as cartas caras hoje das coleções, tu vê assim, uma ligação direta do preço delas com a relevância delas no Pioneer, tá ligado?
Sim, realmente, eu acho que essa relação a gente precisa ver. 2023 vai ser importante nesse ponto também, né? A gente entender como é que essa economia vai desenvolver, né? Mas essa dica sua, né? De estar atento, o Zed Fênix, por mais que ele possa cair no meta, ele vai sempre existir dentro do metagame, né? Então, assim, são essas escolhas que você poderia ter feito há 2-3 anos atrás, sabendo que Fênix sempre vai ser um deck que vai existir, né? Você tem uma base de mana que possibilita o deck existir. Você tem mágicas suficientemente boas para fazer a sinergia acontecer, né? Então, e isso acontece para outras coisas também, né? Então, essa entrada de novas cartas que melhoram o que já existe, vai ser inegável, e acho que isso tende a primeiro trazer um equilíbrio, e a gente torce para que traga, né, uma diminuição do peso, né, do preço, né, dos decks. Eu acho que outro ponto também pro T2, para a gente já pensar em terminar aqui, Juliano, é a relação do limitado com o T2, né? O booster hoje está caro por N motivos, e então abre-se poucos boosters. Então, além de você ainda ter hoje 7 booster, draft booster, num passado recente sem o 7 booster, né, o booster de coleção, a galera que ia comprar aquele booster avulso ali, de final de campeonato, etc., abriu o draft booster, querendo ou não, eram cartas ali que entravam, né, dentro do mercado. Agora o 7 booster já não tem mais tanto essa pegada, né? Você tem menos cartas jogáveis ali dentro do T2 para você colocar dentro do mercado, né? Como é que você vê isso também impactando na influência do T2?
Isso impactou, por exemplo, na escassez de cartas comuns, né? Porque no set booster vem muito menos carta comum do que o draft booster, que é o draft só da coleção, né? Toda comum que jogou aí nos últimos anos, cara, ela ficou muito cara, muito rápido. O Consider, o Deadly Dispute, tem o artefato lá do Pauper lá, que revela a carta. Tudo isso, tipo, o Terror Tulariano, tudo isso, tipo, jogou a carta comum, ela aumenta de preço, e é exatamente por conta disso. O set booster, ele conta com muito menos carta comum do standard. Vem umas cartas especiais lá, a carta da lista, a carta do não sei o quê, mas enfim, menos carta comum em circulação, menos cartas standard em circulação, isso atrapalha também. Mas, cara, eu acho assim que é uma coisa que não tem como a gente responder com certeza, porque teve a pandemia. Enquanto tiver a sombra da pandemia envolvendo qualquer coisa, a gente nunca vai poder, tipo, ah, não, é isso, é aquilo. A gente vai ter que esperar um standard sair dessa sombra de edições que não lançaram durante a pandemia, para ver como é que ele vai se posicionar economicamente.
Né? Realmente, eu acho que a gente tem... a gente começa, né, a ver esse final de ano de certa forma otimista, né, Juliano? Eu acho que essa é a mensagem que a gente quer deixar aqui, né? Eu acho que a gente começou um ano obscuro, né, com a pandemia, né, com o começo, né, do fim da pandemia, já puxando para uma ideia de voltar, poder jogar, né, poder ter essa alegria novamente, né, de encontrar amigos, né, de voltar essa rotina de semana, estar ali durante a semana jogando, contando história, né, voltando a ter esse hobby que a gente tanto ama, né, que com todos esses problemas a gente ainda faz questão de jogá-lo, né, por ele ser bom, por ele ter uma base sólida, e pra gente ter um mundo ali de pessoas, né, envolvidas e tudo mais, várias amizades etc. que a gente tem para compartilhar. Então, chegando no final de 2022, a gente tem esse sentimento bom, né? Ainda nostálgico, mas já projetando um 2023 melhor, né?
Ah, cara, com certeza. Eu acho que o saldo de 2022 é positivo, não tem como não ser. Afinal, a gente deixou para trás aí uma pandemia, né? E 2023, em todos os sentidos, eu acho que vai ser melhor. Eu acredito que vai ser melhor, muito por conta de, eu acho que não tá muito difícil de corrigir os problemas que tivemos em 2022. Eu acho que são coisas assim que são correções naturais, sem nem muito esforço de ninguém. As coisas eu acho que vão se alinhar naturalmente para um caminho melhor, para um nível de competições melhores, oportunidades melhores para jogar o Magic e tudo mais. As próprias empresas aí independentes já voltaram a fazer os seus torneios, a Star City já voltou, a NRG já voltou, a Liga Magic, quem sabe, pode estar voltando. São, assim, coisas boas, assim, no horizonte, né? Eu sinto muita falta ainda de coverages. De toda semana eu abria Twitch e assistia um torneio da Star City, que seja um 5K, não sei aonde. Eu espero que o Magic melhore tanto, ao ponto da Star City voltar a fazer isso, né? Porque a Wizard parece que não tá indo muito nessa direção também, de torneios toda semana ou todo mês e tal. Eles querem fazer mais conferências, né? Tipo, coisa assim, cada tantos meses vai ter uma grande festa e tal. Pode ser que seja também apenas uma coisa pontual para comemoração dos 30 anos, e depois a gente volte com eventos menores, como era antes, né? Mas, ao que tudo indica, eles estão mais nessa pegada de conferências mesmo.
A gente está num momento que está tudo tão fácil em relação a streaming, né? A gente vê uma produção, um aumento massivo, né, de streaming de outros jogos, de produção de conteúdo, inclusive com benefícios, né, com incentivos das próprias empresas, né, outras empresas de games e tal, empresas grandes, elas trabalham ali diretamente para ajudar as pessoas, né, para fazer eventos presenciais, né? Você vê os FPS aí, a gente teve um evento grande aqui no Rio de Janeiro, né, que a gente nunca teve, né, evento desse porte aqui no Brasil. Então, tipo assim, o saldo é positivo no sentido de que é possível fazer, nós temos um povo que gosta, que curte, né. É claro que não é um evento para todo mundo, né, para todos os bolsos, mas assim, é possível trazer coisas de qualidade, né, dentro desses eventos relativamente menores do que a gente tem lá fora, mas é possível fazer algo de qualidade e atender isso, né, não só aqui no Brasil, obviamente, mas principalmente lá fora, onde você já tem uma estrutura meio que pronta, né, você já tem pessoas já acostumadas a fazer esse tipo de coisa. Então acho que falta só um empurrãozinho, né, Juliano? Acho que no final isso tem tanta gente que quer fazer, tanta gente que faz por conta, né, você vê vários o irmão do Brad Nelson lá, o Corey, fazendo stream por conta, né? Ele coloca a câmera ali, o tripézinho dele, para poder fazer stream, sabe? Então, assim, a galera tá ávida por poder participar, né? Então, acho que só um empurrãozinho da Wizards ali, acho que o negócio já engrena e a gente consegue ter mais aí todo final de semana, pela, sei lá, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, alguma coisa para poder estar assistindo.
Oh, com certeza, cara. O Magic tem essa vantagem, né? Tem muita gente que ama muito o Magic, cara. Tipo assim, ama ao ponto de fazer, tipo, qualquer coisa, mano. Tipo, ajudar, abrir mão de outra coisa para poder ajudar alguma coisa do Magic, a fazer um torneio acontecer, a fazer uma cobertura acontecer. O Magic tem essas pessoas. Só que a Wizards precisa chegar junto, né? Então, vamos ver. Eu tô animado, cara. 2023 eu acho que vai melhorar. 2022 já melhorou muito, 2023 vai melhorar. Espero que seja um bom ano aí pro jogo, que a gente possa jogar muito Magic. Tem várias oportunidades e maneiras diferentes de jogar Magic. Eu sinto ainda falta de um torneio competitivo limitado, né? Como a gente sempre teve no jogo. Sempre teve. Sinto falta de não existir hoje. Mas são coisas que talvez eles corrijam mais pra frente. A priori eles têm que corrigir outras coisas, né? Não deve estar na prioridade deles. Mas eu espero que esteja num dia, chegue nesse, né, ponto, eles falarem: opa, a gente tem que ter um torneio limitado ali, competitivo de novo. Mas fora isso, sim, tô bem animado mesmo.
Uma Copa do Mundo, quem sabe, de trios, né, Juliano?
Porra, Copa do Mundo. Copa do Mundo foi o campeonato mais maneiro que eu já joguei de Magic, com certeza.
Esse é gostoso de assistir mesmo. Esse é outra pegada, né? Eu acho que ele tem algo tão único que realmente merecia algo similar de volta.
Sim.
Bom, Juliano, pra encerrar, faz seu jabazinho aí. Eu sei que você tá de férias, tá? Mas eu tô ocupando o Juliano nas férias dele. Mas a gente nunca tira férias de Magic, né, Juliano? Acho que não tem jeito, né?
As minhas férias, praticamente, cara, é dormir tarde, podendo não me preocupar com o horário, ficar assistindo seriado e filme, e durante o dia ficar conversando de Magic, jogando Magic, lendo sobre Magic, mas é o que eu gosto muito de fazer, né, cara? Mas quando eu estiver trabalhando, a galera consegue me encontrar terças e quintas no canal da Liga Magic, meio-dia, para acompanhar minhas lives. Eu sempre jogo draft, muito raramente jogo outra coisa, mas no geral vai ser draft mesmo, mas o mais importante mesmo é a resenha que a gente tem lá, conversa, troca. Então quem quiser trocar uma ideia, tirar uma dúvida, falar sobre o jogo, futebol também a gente fala muito na live. E os artigos da Liga Magic, que eu sempre estou escrevendo lá as notícias sobre o jogo. Uma hora ou outra eu faço algum artigo sobre a minha experiência pessoal, mas não deixe de conferir os artigos da Liga Magic de forma geral. Eu que sou o editor lá, e todo dia tem artigo, 10 horas da manhã, um assunto diferente. Tem artigo de Commander, de Standard, de Draft, de Pioneiro, tem de Lore, tem artigo de tudo. Então ligamagic.com.br, nas abas dos artigos lá, não deixe de conferir.
É isso aí. Juliano, prazer enorme falar com você novamente. Espero aí que 2023 a gente faça mais parcerias aí, que a gente possa estar conversando aí sobre outros eventos competitivos e coisas boas-vindas aí pro nosso amado jogo. Um abraço e valeu, mano.
Com certeza, um abraço, cara. Valeu, galera.